Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast, a R7 Gamecast, né? Hoje aqui a gente tem uma convidada, né? Bem conhecida aí no Instagram, também no TikTok aí. Hoje a gente tá no episódio 6, né? E quero agradecer a nossa convidada aí por aceitar o nosso convite, né? E também... E aí, Iagão, tá tudo bem?
Tranquilo.
Desculpem a demora aí, galera. Dessa vez não foi culpa do Iago. Aqui em São Paulo tá uma tempestade terrível e aí aconteceu muitas coisas aí que a gente acabou começando a live um pouco tarde, tá? E eu quero agradecer os patrocinadores da MRV e a DE Esportes e a DE Transportes e a também aqui o Andrade Esportes também, que estão aí com a gente, tá bom?
Lembrando, se você quiser trazer o seu patrocínio, entre em contato lá. A gente tem um e-mail, r7gamescast@gmail.com. Manda uma proposta lá e vamos conversar.
E também tem na descrição aí.
Então é isso, vamos começar mais um episódio. Vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Ela que veio diretamente da Bahia, mas que já atravessou a Europa. Nossa querida Shelly G. Boa noite, Shelly.
Boa noite, prazer. Como que vocês estão? Tudo bem?
Tudo tranquilo.
Pra falar um pouco de mim?
Isso, se apresenta pro pessoal, o pessoal que não te conhece.
E aí, pra quem não me conhece, como eu já disse, meu nome artístico é Shelly G, meu nome de verdade é Rochelle. Não costumo falar muito isso. Porque, na verdade, Shelly G vem de Rochelle Garete. Mas Shelly fica mais fácil. Eu tenho 23 anos, sou natural de Salvador, Bahia. E eu comecei a fazer vídeos de zoeira na internet, até que muitos viralizaram, viraram meme. Então, decidi continuar fazendo vídeo. E é basicamente isso.
Bastante gente aqui, você tem bastante fãs, viu? Principalmente tem bastante mulher, viu?
Mulher?
Mulher, tem bastante mulher. Verdade. Aqui, na verdade, a maioria que tem aqui é mulher.
Ah, então, isso é muito bom.
Mas, e aí tu começou fazendo meme pro TikTok, pra outras plataformas, ou bem antes tu já tinha te aventurado no YouTube e outras plataformas aí?
Não, primeiro que eu não tinha nem como fazer, eu tinha um celular bem fodido na época, né? Aí era pandemia... E eu vi que o que tava em alta, pelo menos no Instagram, era bagulho de e-girl, e-girl. Aí eu falei, e se eu fizesse algo zoando e-girl? Aí eu abri caixinha de pergunta no Insta, eu mesmo me fiz pergunta e me vesti de e-girl e fingi que eu tava respondendo hate, entendeu? Aí eu postei isso e a galera acreditou que era algo de verdade, tipo, nossa, ela realmente é girl e ela realmente tá com raiva. Aí eu primeiramente postei na Ilha da Macacada no Facebook. Pedi, nossa, adicionei os ADM, aceita esse vídeo, por favor. Até que viralizou e falaram, mano, por que você não posta vídeo assim no TikTok? Aí eu criei o TikTok, postei vídeo assim lá e, tipo, logo os primeiros já viralizaram e já viraram meme de cara.
Legal. Muita gente aqui perguntando aqui. Nossa, você tem bastante fã mulher mesmo, viu?
O Hugo falou aqui, já é o quarto podcast que eu assisto dela. Esse é fã.
Ah, essa é verdade.
Esse aí é fã.
Da hora. E pra quem não te conhece, e você trabalha só com isso, tem mais alguma coisa?
Olha, você faz? Eu faço vídeo, né, pro TikTok e tal. Tinha dado uma parada, mas eu tô voltando. E eu também vendo conteúdo mais 18, sensual, no Telegram.
Mas você... O que te inspirou você também fazer conteúdos...
Acho que é o dinheiro mesmo. Acho que é o que inspira. É um dinheiro, muita gente fala que é fácil e pra mim foi mais fácil pelo fato de eu já ter o público que já queria ver isso, entendeu? Então eu só fiz abrir porque eu já sabia que eu ia ganhar uma quantia boa fazendo isso. Então, acho que foi mais dinheiro mesmo.
Muita gente, até as meninas que a gente trouxe, né?
A Kini teve aqui na quinta, a Néter teve na sexta.
Elas falaram que você tem que ter um público já, né? Pra você começar assim, quem quiser vender conteúdo também tem que fazer isso, né? Você tem um público já e as pessoas... Porque foto de mulher pelada, você encontra um monte, né? Mas as pessoas têm que ter um prazer pra querer ver você, né?
É legal você criar uma imagem na internet e depois vender conteúdo. Dá pra vender conteúdo sem ter uma imagem muito estabilizada? Dá, mas aí você tem que ter uma estratégia de marketing muito boa. Eu sei como ter, mas acho que a maioria das meninas que começam não sabem muito bem como funciona as redes sociais. Então, às vezes, crescer com outro tipo de conteúdo totalmente aleatório. E quando você já conseguir um públicozinho legal, você consegue abrir a plataforma já com a certeza que você vai lucrar com isso. Dá pra você tentar crescer já com a plataforma também, você vai lucrando. Mas a forma mais fácil de você, mais fácil assim, de você ganhar um bom dinheiro de cara é você já tendo público e transformando eles em assinantes.
O Hugo Freitas falou assim que é muito seu fã. Nossa, bastante Tá chegando uns homens aqui agora também. É, agora, quantos anos você tem?
Tenho 23 anos.
23 anos?
Tô de 2000.
Ó. É a idade da minha esposa. A idade da minha esposa. 23 anos.
Tá aí, de 23 anos as pessoas já estão casadas com o filho, fazendo vídeo.
Pois é. É, mas é, você é da Bahia?
Eu sou da Bahia, sou de Salvador, Bahia.
Mas você chegou, você tá aqui em São Paulo?
Eu tô, é a terceira vez que eu tô em São Paulo. Uhum. A primeira vez que eu vim pra São Paulo foi em 2021, quando eu fui pra Mansão Maromba, que eu fiquei...
Você foi pra Mansão Maromba? Caramba, foi...
Ô, Toguro.
Caraca.
Eu fiquei um mês e meio na mansão, quase dois meses. Uhum. Aí segunda vez que eu vim pra São Paulo foi ano passado, que eu fiquei 6 dias e só foi tipo podcast atrás de gravação e depois eu fui embora. É porque eu não sou muito fã de São Paulo, gente, desculpa.
Mas é a correria aqui, às vezes nem eu sou fã que mora aqui, meu.
Aí essa é a terceira vez que eu pretendo ficar um pouco mais. Me arrependo, não sou tão fã da cidade assim, por ser muito cidade pura, sabe? Uhum. Eu gosto mais de natureza, gosto de praia. Mas eu sei que aqui é o fluxo, né? Uhum. É aqui onde tem os criadores de conteúdo, é aqui onde tem tudo. Aqui é o lugar pra crescer e fazer collab. Então eu me arrependo, sim, de não ter voltado mais vezes antigamente.
É assim, eu vejo várias pessoas, exemplo, até o menino lá do... É do Norte, né? Ele tá morando aqui, que ele era de Minas, tá morando aqui agora.
Nerd Show?
É, Nerd Show. Eu vejo vários youtubers, né? Às vezes largando onde eles moram pra morar em São Paulo pra... Tem assim, ter questão de, tipo assim, de ficar indo e voltando e voltando.
Você é network
a...
também.
É, você chegou a pensar em você morar em São Paulo ou você não
acha que se adapta? Eu já pensei em ficar fazendo bate e volta. Tipo, fico um mês aqui, volto pra Salvador, fico 2 semanas, volto pra cá. Já pensei em fazer isso.
Sim.
Provavelmente eu faça isso.
É, mas você veio de avião? De avião.
De avião. Pô, de ônibus?
Uma vez eu fui.
É uns 3 dias.
Eu fui isso aí.
De ônibus, não.
Eu fui.
Que eu não... Eu também não sou muito fã de viajar, tipo, de ir pro aeroporto, ficar esperando, comprar passagem é chato, fazer mala, pegar avião, que me dá muita ansiedade. Uhum. Mas aí eu entendi que eu tenho que superar esse medo, se eu quiser conseguir coisa a mais. Mas é por isso que eu evitava tanto viajar, por causa do estresse de viajar.
Uhum. Você morou na Alemanha?
Morei na Alemanha.
Quantas horas daqui pra lá?
Olha, daqui, pelo menos de Salvador até Lisboa, são 8 horas. Não, quase 9 horas, depois faz conexão. Pelo menos o voo que eu pego pela TAP, é Salvador, Lisboa, aí eu espero 9 horas no aeroporto de Lisboa, depois de Lisboa pra Berlim são umas 3 horas.
Nossa.
É um dia inteiro viajando, é tão chato, mas
porque,
é tão chato.
Não, você falou assim que a questão de ansiedade e tudo, eu viajei daqui pra Recife 3 horas e eu, meu, isso aqui não vai acabar nunca, imagina você ficar o dia todo
viajando. Eu tava ansioso 2 horas do Rio Grande do Sul pra cá.
Nossa, deve ser muito agoniante.
Eu falei, não, vai dar essas 2 horas.
Porque você passa o dia e a noite, né, você fica,
né,
você vê tudo. Dizer assim. Mas você dormia, você...
Olha, eu costumo maratonar série ou filme no avião. E eu tento dormir. Eu levo aqueles travesseiros que boto aqui e tento dormir. Aí quando eu acordo, eu vejo um episódio, tento dormir de novo. Mas é chato. E a bunda dói, né? De ficar tanto tempo sentado. Aí, queria que tivesse o teletransporte já. Esse processo, tipo, eu gosto de estar num lugar diferente, mas eu não gosto do processo de viajar.
Uhum.
Comprar passagem, fazer check-in, fazer mala, arrumar as coisas antes de você viajar, ficar esperando muito tempo.
E o que você gosta de fazer no seu dia a dia?
No meu dia a dia eu gosto muito de... Eu gosto de praia, eu sou viciada em praia, eu gosto de nadar, eu gosto de estar embaixo da água, em paz. Eu gosto de treinar, eu tô focando mais na academia, inclusive. E eu gosto de ver série, eu gosto de ler também, acho que no geral, e dar rolê com os amigos, né?
Mas qual tipo de filmes e séries que você curte?
Ó, eu sou bem, bem padrão. Eu gosto muito de série adolescente. De escola, adolescente, high school. Mas eu também gosto de ver anime. Eu tinha parado de ver anime e eu tô voltando a ver.
Qual anime que você curte?
Ah, acho que... Porque eu tô... Voltei a assistir a Shingeki no Kyojin. E... Demon Slayer também, que eu tinha começado a assistir.
Você assistiu o Attack on Titan, né, Ronaldo?
Oi?
Ataque do Titã, aquele das muralhas que tem os titãs.
Não,
vai ter
não.
O último episódio agora, se não me engano, sábado. O último episódio que sai na Crunchyroll. Crunchyroll patrocina nós aí.
É, e qual anime que você, assim, que você acha que é o melhor?
Olha, um que me marcou, quer dizer, que marcou minha infância foi Pokémon, né? Que eu era totalmente viciada em Pokémon.
Era da minha época também.
Eu sabia cantar todas as aberturas de todas as temporadas.
Nossa, meu, que da hora.
E eu também era viciada nos jogos. É porque
também.
Eu era bem nerdolinha, né? Na infância, eu não tinha amigo, nada, então o que me distraía era ficar jogando e assistir anime.
Ficava só nos games de Game Boy lá.
É, não, era Nintendo DS mesmo.
Caraca, Nintendo DS ainda.
DS, da hora. Mas, e o que que te fez, conta pra nós aí, o que que te fez sair da Bahia e parar lá na Europa, lá em...
A minha mãe, né, que me obrigou, me arrastou pra lá. Conheceu um gringo na praia e falou...
Quantos anos você foi pra lá?
Com 12. Fui com 12 aninhos pra lá. E minha mãe tava namorando alemão, aí se casou com ele. E falou, ah, você vai vir morar. E meu pai falou... Meu pai e minha mãe são amigos, né? Não estão mais juntos, mas são amigos. Falou, ah, é bom. A Alemanha é melhor que o Brasil, né? Melhor oportunidade pra estudar, não sei o quê. E eu não queria, porque eu já tinha visitado a Alemanha, sabia que era frio e a Alemanha é chato. Aí eu falei, mãe, eu não quero. Ela, você não tem que querer nada, você vai, acabou. Já tá, sua passagem tá comprada, já te matriculei na escola. Aí eu só fui pra lá e tentei me virar.
Qual é que foi o primeiro impacto que você sentiu, diferente do Brasil, quando chegou lá?
Ah, primeiramente foi o frio, que eu saí do calor de 35 graus e fui pro frio de menos 15. Tipo, eu saí do verão pro inverno.
Caramba.
E eu fiquei uma semana sem tomar banho.
E é o que tá acostumado.
Que isso, rapaz.
E outra coisa é... Eu não sabia falar alemão, nada. E me tacaram logo numa escola alemã.
A sua mãe sabia falar alemão?
Tiquinho.
Quer ela casar com o alemão?
É, ela ia aprender lá, né? Fazer curso. Só que, no meu caso, eles não me botaram num curso nenhum. Eles falaram na escola e, tipo... Porque se eu fosse pra um curso de alemão, eu ia ter que repetir alguma série, entendeu? Minha mãe não queria que eu repetisse série. Ela queria que eu já entrasse.
E como você foi, tipo, lá na escola? Pra se adaptar com amigos?
É, então, eu estudei na Corte Wetterschule, que é uma escola portuguesa e alemã.
Uhum.
Essa escola... Tinha uma sala, por exemplo, tinha quinta série A, quinta série B, quinta série C, a quinta série B, a quinta série D, era brasileiros e alemães misturados, português. É, países que falam português. Então, metade das aulas era em português e metade das aulas era em alemão. Então, isso facilitou bastante pra mim. Eu acho que se fosse numa sala só alemã, eu ia ter sofrido mais no começo. Porém, eu falaria alemão melhor. Porque é aquilo, se vira. Então aí quando eu percebi que a galera na sala só ficava falando em português e que eu ia demorar mais pra aprender alemão, eu falei pra minha mãe, mãe, muda de sala, porque a galera só fica falando, como que eu vou aprender alemão se o povo só fica falando português? Ela falou, não, vai ficar nessa sala aí, acabou. Mas pelo menos não foi tão, tão ruim, eu acho, quanto eu tivesse entrado numa... sem entender nada.
Uhum. Mas assim, e a adaptação com amigos, você conseguiu fazer a amizade fácil
lá? Eu sofri bastante bullying, viu?
É.
Porque, como eu disse, eu era nerdola no Brasil, sobreviveu bullying no Brasil, era nerdola na Alemanha, sobreviveu bullying na Alemanha. Então, era bem zoada de estranha, esquisita, muito. Então, eu não fiz muito amigo no começo, não. E as meninas que eram... Até as brasileiras mesmo, que iam fazer amizade comigo, era mais pra me zoar depois.
Uhum.
Aí, eu acho que eu parei de sofrer um pouco de bullying quando eu entrei na puberdade, tipo, uns 15, e eu fui ser líder de torcida. Aí, líder de torcida, eu ganhei um corpuzinho legal. Pai, os garotos pararam de me zoar, entendeu?
Isso aí, tipo, já foi... É, como se fala, tipo assim... As pessoas começaram a tirar com outros olhos.
É, isso. E eu... Uma colega que eu fiz, ela me ensinou a me vestir, arrumar o cabelo, tal. Basicamente, a mina descolada que pega nerd e faz um...
É que nem nos filmes e séries que mostra, né?
É.
Então, meninas malvadas.
É, isso mesmo, né? Falar.
Isso, aí malvadas. Eu comecei a ser menos zoada, no geral. Foi, acho que foi pros 15 e 16 que eu parei de ser, sofrer tanto.
Você morou lá na Alemanha quantos anos?
7 anos.
7 anos, caraca, meu. Mas você sente falta de lá? Tem vontade de ir de novo?
Eu tava lá 2 meses atrás, eu tava lá.
Ah, você tava lá?
Eu vou pra visitar minha mãe.
Uhum. Ah, sua mãe mora lá ainda.
E meu irmão que nasceu lá, né? Meu irmão que fez 10 anos,
uhum.
Inclusive. E meu padrasto e tal.
E aqui, você tem família?
Eu tenho meu pai. Eu tenho família parte de mãe, só que minha mãe não tem contato com eles nem eu.
Uhum. Então... E como é que foi, tipo assim, eles receberem, como eles ficou sabendo quando você começou a fazer conteúdo, como é que...
Assim, era pandemia. Eu postava vídeo estranho porque eu tinha chegado no Brasil há pouco tempo, eu não tinha amigo nenhum, eu pensei, foda-se, como que eu vou ser zoada? Eu não conheço ninguém aqui. E nem vou sair na rua também, é quarentena, então eu posso postar o que eu bem quiser. Aí... Acho que... Ah, como eu não tenho muita família, assim, só minha mãe, meu pai e meu irmão, não deu muita... Meu pai já sabia que eu ia postar vídeo de humor, ele até participou de alguns.
Uhum.
E minha mãe também, acho que foi meio diferente, assim. Eles não são tão antenados na internet, não.
Uhum.
Então foi bem de boa.
E o apoio? Você teve algum apoio? Não. Ah, você que se apoiou mesmo pra você, não, vai dar certo.
Era assim, não tinha muito o que fazer, era quarentena, velho. Vou postando, vamos ver no que vai dar. Só fui postando mesmo, apoiam não. É que eu gosto, eu acho legal gravar vídeo. Eu tinha ideia, abri o celular, gravava, postava. Só isso, assim. Se viralizou, viralizou. Não viralizou, vou ter outra ideia e vou postar também.
É, porque no caso, o investimento que você tem é você mesmo postar e você tomar seu tempo pra você fazer alguma coisa ali, né? Que nem a gente trabalha com conteúdo também, fazendo vídeos, lives, jogando, etc. Então, é mais ou menos parecido também. No tempo que a gente tem, se viralizou, viralizou. Se não viralizou, fazer o quê, né?
Uhum.
Mas, e qual vídeo seu que mais viralizou, assim?
Cara, uns que eu sou conhecida no meme é o da Bisneta de Bruxa, que foi um dos começos logo. Que eu me vesti bem de gótica e fiquei falando que eu era bruxa, sabe? Que minha família era bruxa e que eu era gótica e era diferente. Tipo, mais pra zoar a galerinha gótica, sabe? Eu gostava muito de zoar o grupinho de adolescente, entendeu? E, só que a galera não achou que eu tava zoando, a galera achou que eu era realmente assim. Aí eu, porra, então eu devo atuar bem pra caralho, né? Porque tá tão na cara que é zoeira. Então, até hoje, esse vídeo tem 3 anos, a galera me reconhece até hoje com isso.
E qual vídeo seu que mais tem visualização?
Cara, um que mais tinha viralização era... acho que foi 20 milhões. Que era um na Mansão Maromba com a Sereia, que é uma criadora de conteúdo. Que ela tem uma deficiência na perna e ela gosta de fazer vídeo de zoeira, entendeu? Então ela andou de um jeito, fui lá e imitei o jeito que ela andou, entendeu? Só que ela também tava zoando, então a galera falou, meu Deus, coisa errada, que não sei o que é mais engraçado. Acho que foi o que pegou mais view.
Uhum. Mas você chegou a ser um momento agora, tipo assim, ser cancelada?
Ah, toda, sempre. Sempre, a galera me odeia. Acho que hoje em dia até que não, porque eu tomei tanta restrição no TikTok, eu sei que se eu postar mais vídeo de zoeira, eu vou ser banida.
Mas alguma hora seu TikTok chegou a cair?
Já fui banida 7 vezes do
TikTok. 7 vezes, caraca, meu.
Já processei o TikTok, já processei o Instagram, já processei o Facebook, já ganhei todos os processos.
Nossa, parabéns. Caramba, meu.
Eu
vejo muitas perdendo, que você tem 4 milhões de seguidores no TikTok. Imagina se você não tivesse perdido a
Não, mas minha conta tá com restrição.
Uhum.
Ela tomou restrição por quê? Porque as diretrizes do TikTok alteraram. Não sei se você chegou a ver que eles estavam recebendo um processo porque tinha muito vídeo sensual na plataforma.
Uhum.
E é um aplicativo que qualquer um pode baixar e ter acesso.
Uhum.
Então, ou eles mudavam isso, tipo, restringia mesmo. Ou o TikTok ia ser tomar muita restrição e cair do ar, entendeu?
Uhum.
Então, todas as meninas que costumavam fazer vídeo de biquíni, o vídeo mais sensual... ou elas tiveram a conta banida ou elas tomaram um chá do bom fudido, entendeu?
Uhum.
Só que eu, como sou uma pessoa muito atualizada, só fui saber dessa regra depois, entendeu? E continuei postando vídeo de biquíni.
Uhum.
Aí eles me deram o chá do bom por IP. Aí eu tô aqui tentando falar com alguém pra... tá bom, não vou mais postar vídeo de biquíni. Agora devolve meu engajamento, porra. Devolve, eu não vou mais postar. Não sabia dessa regra.
Uhum.
É por essas vezes que os caras criaram um aplicativo pirata chamado TikTok mais 18.
Sério?
Viralizaram com esse nome o aplicativo.
É onde? Não
que é tipo
Apple
um
Store?
Tique... não, é nessas lojas do...
ah, não sabia.
Do senhor Jack Sparrow.
É, aí não tem. Se você abrir o seu feed agora, antes aparecia muita dancinha, muita mina de biquíni, agora não aparece mais nada, nada. E eu sei que o TikTok fez isso pra meio que limpar a imagem deles, mas eu sei que vai dar uma morrida, porque é isso que movimentava a plataforma também, sabe?
Uhum. É, porque querendo ou não, o que mais. Assim, quanto mais visualização dá pra qualquer pessoa que faz conteúdo, mais dá dinheiro pra eles também,
sim,
né? É, então, é que nem o YouTube. O YouTube chegou a muito... a gente mesmo sofreu vários, assim... algumas restrições, até com questão de live. Pô, a gente... vamos supor, a gente faz uma live de um jogo. Aí tem uma música no jogo, a gente recebe restrição.
Meu, a gente
pagou R$400 no jogo. E, meu, restrição... restrição do quê, velho?
Vou jogar o jogo no mudo.
Não vou fazer sentido, a trilha sonora no beatbox. Não tem sentido algumas coisas, essas restrições que eles colocam. Exemplo, a Twitch não tem. E sendo que é o mesmo jogo, né? A Twitch não tem. Então, assim, eu vejo muitas pessoas fazendo até live, que nem live até de conteúdos, né, de biquíni, sutiã, tipo assim, até de cosplayer.
É, eu queria,
né, sensual,
começar a fazer live na Twitch assim.
A Twitch, por quê? Porque lá eles não banem. Então, assim, e lá você tem a diferente do YouTube, lá você, se você quiser entrar no... numa, tipo, no canal, você só se inscrever no canal de conteúdo adulto, ele vai só mandar conteúdo adulto pra você. Se quiser de cosplay, só vai mandar cosplay. Então, assim, ele é separado, diferente do YouTube, que o YouTube é música.
E o diferencial que a Twitch tem agora, diferente do YouTube, é que, por exemplo, como eles são da Amazon, Se você quiser juntar a galera que te segue e fazer uma live assistindo algum filme que são na Amazon, eles não te dão cópia, porque é só a galera que entrou naquela salinha que vê. Não aparece a imagem na tela. A galera, todo mundo entra no mesmo link e vê junto. Acho então a imagem do filme não aparece no, na live, só pra quem é membro.
Da hora.
Aí essa é uma jogada que o pessoal...
É uma tecnologia... É que nem o YouTube, acho que ele devia ter, tipo assim... Então tá chegando aí, né? De YouTuber Games, né? Que é uma coisa, tipo assim, que eles tinham que separar isso pra quando as pessoas... Exemplo, se tal jogo eles sabem que tem a música ali, meu, pra que vai, tipo assim, vai ter restrição?
A porque Konami fez isso. Então, tu bota na opção transmissão, aí ele tira a trilha sonora de fundo.
Sim, então... Porque senão a gente acaba, por exemplo, a gente faz um vídeo, pode ter 10 milhões de visualizações, a gente não ganha um centavo por causa da restrição que o YouTube dá para os direitos autorais.
Uhum.
É muito aquele copyright, né, que fala.
Sim.
E aí a gente acaba, assim, às vezes perdendo conteúdo, porque até o Resident Evil eu acabei, cheguei a fazer uma live no Resident Evil, a gente começou a fazer, e eu acabei desistindo devido a isso, porque começou a dar muita restrição, né, uma época. Então eu paguei, pagamos quanto o jogo?
Quase 400 reais.
E aí a gente começou a fazer live, tava dando bastante views.
A gente começou a zoar os NPC e apareceu então... lá, conteúdo mais 18, ué.
É, meu.
Só porque eu zoei o NPC que me matou.
É, meu, tipo assim, então é muito, sabe?
Enxele, o pessoal tá perguntando aí, já que você comentou ali no início, como é que o pessoal tem muita curiosidade na internet por acompanhar o canal do Toguro, como é que foi viver esses 2 meses na Mansão Maromba? O que, que você teve de polêmica,
sinceramente, tretas? Sinceramente, não foi uma experiência tão agradável nessa época, não. Hoje em dia, eu fui na mansão, tem uns 3 dias que eu fui, tipo, tá totalmente diferente lá. Tá outra vibe, mas em 2021, que era a época que eles estavam... Não sei se você lembra que ele falou que a moça acabou e fez o vídeo. Era uma confusão da zorra, velho. Tava tudo virado ao avesso, entendeu? Era muita...
É, todo mundo falando...
Nossa. Em pleno 2021, ano da tecnologia.
É.
Tava muito confuso, era tudo desorganizado. E eu saí brigada com o Toguro, inclusive. Isso tem 2 anos, né? Hoje já tá de boa. Mas naquela época tava bem confuso lá. Eu sei que foi uma experiência boa, que tipo, eu engajei, sabe? Ganhei seguidor, fiz bastante networking. Mas o fato de ter ficado lá, sabe? Não a internet, mas experienciado lá, tava muita confusão lá.
Nossa, e você não é a primeira que eu vi falando isso, né? Eu vi várias meninas falando a mesma coisa.
Engraçado, quando eu falei isso na época, a galera falou: ah, você é ingrata, tu te dá a oportunidade, você é uma ingrata.
Não, mas eu vi várias, praticamente todas que tava lá, eu vi falando de lá a mesma coisa.
Mas meio qual é que é o network lá? É pra galera se juntar e criar conteúdo junto?
É, pra galera, pô, porque lá tem muito famoso que vai lá, tem muito criador de conteúdo, então você já faz uma collab, já pega o contato de um pra ir pro evento de outro, entendeu? Então é bastante networking lá. E querendo ou não, Mansão Maromba todo mundo conhece no Brasil. Então só o fato de você estar lá e fazer um vídeo, pelo menos em 2021, onde tudo viralizava e não tinha restrição de nada, as plataformas, você crescia muito rápido lá. Só por você estar lá, fazendo um vídeo lá, você crescia rápido. Entendeu?
Era um baita marketing, né?
Sim.
Sim.
Deixa eu pegar o carregador aí, o pessoal tá descarregando. E você teve alguma treta com alguém que trabalha no seu conteúdo, assim? Alguma coisa tipo, alguma briguinha?
Já, acho que já. Não me recordo, é porque eu sou muito bocuda, né?
Uhum.
Se a pessoa fala, eu vou e falo também. Eu não, se ela me bloquear, também não importo. Então, eu não tolero, pô, sou da Bahia, eu não tolero desaforo.
Você teve alguma... Alguém tinha perguntado aqui. Deixa eu ver aqui. Alguém tinha perguntado alguma coisa sobre a Kine aqui. Foi a Vitória, a minha esposa. Ela perguntou o que você teve ali com a Kine, que teve.
Não, aquilo da treta com a Kine foi puro marketing, gente. A gente nunca brigou na vida. 3 anos de amizade, a gente nunca brigou. Eu tive a ideia de lançar uma música. E falei, amiga, vamos fingir uma briga? Aí eu fiz o roteiro, tipo, acho que eram 10 vídeos, assim, de roteiro.
Uhum.
Ela me acusava de algo, depois eu imitava ela, depois ela me imitava e a gente ficava nessa briguinha.
Uhum.
E depois a gente lançava a música, só que deu um problema com o produtor, que a gente meio que lançou a música atrasada. Só que deu certo, que a música agora tá com 1.500.000 no Spotify, então... Obrigada,
é o DJ Bruninho?
Não.
Foi com outro. É a famosa... Ai, Oni.
É o iPhone.
Ah, eu achei que tinha sido ele que tinha feito.
É, não, foi o Yuri. Foi outro produtor. Aí, nisso eu falei, pô, deu certo isso de fazer música, né? Continua fazendo. Só que eu tava procurando parceria com algum produtor, sabe? Aí a Kini conseguiu com o DJ Bruni. Só que eu sou muito tímida pra sair perguntando, e aí, vou fazer parceria também, faz música de graça pra mim aí. Aí eu fiquei sem lançar música agora que eu fui fazer parceria com o DJ Bruni, entendeu? Aí, como deu essa música, deu certo.
Mas quem é que teve essa ideia assim? Foi ela, foi você?
Fazer
que...
música?
É.
Fui eu que comecei a fazer música. Aí, como deu certo, ela foi e continuou. Eu tive que ir pra Alemanha, então fiquei 3 meses parada, sem fazer nada. E ela só lançando música, que várias estouraram, inclusive, aí.
Ela cantou uma até na Poison lá,
uma nova de Halloween.
É de Halloween, né? Que...
Mas ela já tinha uma música de 2020, algo assim, ela me falou. Uhum.
Então, é... Mas, assim, você... Você tava falando aí sobre música. Você... O que é que você gosta de curtir? De música, você curte tudo?
Ah, eu curto tudo. Depende da música, eu acho. Eu tava ouvindo muito Cold Wave Dreamcore. Tava ouvindo muita música russa, hein? Mas eu curto, eu gosto de rock clássico, gosto de um pouquinho de trap, rap também dos anos 2000. Ah, depende, acho que depende mais da música em si do que do estilo, sabe? Sou bem eclética.
E pelos 7 anos que você morou na Alemanha, você começou a gostar da música alemã?
Não, isso aí eu não consegui. Nem 7 anos. Mas
nem as bandinhas que ficam lá tocando no sul.
E você chegou a ter relacionamento com algum alemão lá?
Eu já cheguei a ficar com alemão, nunca namorei alemão, não. Já... Não, mentira, já namorei por 1 mês, ele me traiu. Mas...
Quem nunca, né?
Todos os namoros que eu tive na minha vida ficou.
500 mil alemã lá, ela é a única brasileira, é... ela trai logo a brasileira.
É, com alemã foi?
Foi com alemã.
Aí,
porra, trairagem, era pra ser o contrário.
É, então...
É que uma coisa que eu percebi, que quando o cara é inseguro... E eu, por exemplo, que sou segura, fico com um cara inseguro, eu meio que dou um boost de confiança a ele, sabe? Tipo, caralho, se eu peguei ela, eu consigo pegar qualquer uma. Então ele sai traindo mesmo. É algo que eu percebi.
Mas e você, dependendo, como é que você, tipo assim, você recebe muito assédio, você recebe muito propostas indecentes? Como
recebo.
É que...
Recebo muita gente no direct falando quanto é o programa. Recebo muita gente falando, ah, quero sair contigo, te pago, sei lá, 5K. Recebo muito pedido de gente querendo comprar coisas estranhas também. Comprar fezes, comprar vômito.
Nossa, seu?
É.
Fetiche
pra cacete. E eu fico, meu Deus.
Liga aí. Ligou não. Ligou não. Saiu aí, ó. E qual foi, essa foi a mais estranha que você recebeu, tipo...
Cara, a coisa mais estranha que... Tem muitas, né? Muitas coisas, mas um cara falou que eu tinha que defecar num pote e enviar pra ele pro Sedex que ele ia comer.
Uhum.
Ia pagar R$300.
Caramba.
280 era só o envio, né?
É.
Caramba, meus caras...
Ele falou, já fiz isso com várias criadoras também, só você que tá embaçando.
Nossa.
Já recebeu, tipo, de algum famoso, algum político...
Já recebi cantada de famoso, já recebi cantada de político.
Meu, sempre tem político, né, meu?
Sempre
cara,
tem.
Pô, mano. Caramba.
Esse a gente vai ter que descobrir quem é e trazer no podcast.
Não, e não votar neles também, né? Porque, pô, já perdeu o voto, meu.
Não, assim, cantada, tipo, muito escrota, não. Mas, tipo, já dei sim, mas chamou pra sair, famosinho, político, depende.
E, tipo assim, pra...
É porque meu conteúdo era muito zoeira. Agora que eu tô falando uma parada mais com minha imagem, entendeu, sabe? Então, na época que eu era muito zoeira, não recebi. Agora que eu tô aqui em São Paulo, emagreci 8 quilos e tô mais bonitinha, então eu recebo mais propostas.
Deixa eu colocar o celular aqui. Mas tem... O que você conquistou com o tipo de trabalho que você faz?
Qual? A venda de conteúdo?
Tudo, assim, o que você faz no TikTok, tudo, assim...
Cara, estresse, que é só estresse. Trabalhar com a internet é só estresse, porque você tá de boa, depois sua conta é banida do nada, depois alguém tenta te hackear, depois vazam seus dados, e é isso o tempo todo.
Vem deixar pra lá, então.
Ganhei dor de cabeça bastante, porque nem a produção de conteúdo em si, é as plataformas que são um saco com as diretrizes. Porque eu sei que qualquer pessoa no meu lugar já teria desistido, entendeu?
Pô, você tem que ser muito forte.
É, eu, por exemplo, bem no começo eu recebi ameaça de morte direto o tempo todo, sabe? Ameaça de morte. Só que eu sou... Se é doida, eu sou mais doida ainda, entendeu? Então não me importo. Mas eu, geral, direto postava coisa que as pessoas me viam, tipo, me xingando e tal. Só que eu rio, eu não, nunca me importei. Porque eu sofri tanto na vida que eu acho que isso é fichinha, sabe?
Uhum.
Meus pais são os meus maiores haters, então... eu não me importo.
Eu acho que, assim, acho que todo mundo tem hater, cara. É impossível você não ter hater.
Não, mas o meu hater é, tipo, é outro nível, assim, sabe? Eu não conheço, acho que só o Monark que bate de cara comigo. Pelo menos na época que eu tava mais engajada também. Mas... E o que me dá raiva também é as pessoas que entram na internet e se você tá botando a cara, as pessoas vão te tacar hate. Não importa, você pode ser uma freira que dá ração pros cachorros de rua, as pessoas vão te xingar, velho. É, internet é isso. Internet é zoeira, é pra xingar, é terra sem lei, entre aspas. Que dá pra processar, mas...
Uhum.
Aí te encontra na rua e te abraça.
É, te encontra na rua, eu nunca recebi hate pessoalmente. Nunca. Então, eu fico com raiva, tipo... A pessoa viraliza e aí eu tô sofrendo muito hate. Ah, vai tomar no cu, porra. Tá na internet pra quê?
É.
Sai da internet, então.
Acho que eu passei a molhar, né?
Aquela hora que ela tá tomando um hate de alguém, daqui a pouco a pessoa vira assinante dela e fala, vim te hate aqui agora.
Não, gente,
porque, que beleza.
Porque a Kine mesmo falou assim, eu tô cansada de ser cancelada. Ela falou assim, quanto mais é cancelada, mais aumenta o engajamento.
Exatamente.
Dela.
É.
A cada 3 meses tem
a
cancelamento.
A Kine se importa bastante, porque ela realmente fica triste. Eu rio da cara do perigo. Mas eu rio, da galera me xingando, mas depois eu choro quando me banem. Porque, tipo, tudo bem me xingar. Mas aí, quando fazem, tipo, grupinho no Discord pra denunciar a conta e banir grupinho... Aí...
Até a ameaça que você falou que sofreu também, né?
É, não, o problema não é isso. O problema é quando as plataformas acatam as denúncias e realmente te dão shadowban, te dão restrição. Aí sim eu fico chateada, tipo, não choro, mas eu fico com raiva, entendeu? Então, tipo, tá me xingando? Tá me tacando hate? Legal. Mas não dá shadowban na minha conta. Deixa os vídeos viralizarem pra eu receber mais hate ainda, entendeu? Mas isso era na época que eu tô fazendo outro tipo de conteúdo agora. Tô fazendo conteúdo mais de boa porque as plataformas não toleram mais isso, entendeu? Não tem mais como você crescer sendo hateado. Em 2020, 2019 tinha. Hoje em dia não dá mais. Então, você tem que se adaptar. Entender o algoritmo, que muda cada mês.
É, porque sempre vão criando novas... Até leis, né? Que,
diretrizes,
né? Sempre tem, diz assim, que eles...
Family friendly hoje em dia.
É, tudo tem restrição, né? É... Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta.
Pergunta aí, aquela história que o pessoal fala da maior boca do mundo, qual é que é essa história?
Ah, é sim, que... Pô, na escola, às vezes a galera falava que minha boca era muito grande, então eu fiz um vídeo engolindo um biscoito e abrindo ao máximo, e a galera comentou muito da minha boca, então eu fiz vídeos abrindo a boca.
Colocando celular.
É, e todos os vídeos que eu fazia abrindo a boca, incrivelmente, viralizavam. Eu ficava tipo, por que essa merda viralizou, velho? Que bosta, velho. Aí eu descobri que viralizava porque tem gente que tem fetiche nisso. Que é vore, fetiche em... Em garganta, em boca, em ser engolido no geral.
Pove de gigante.
É,
dependendo como foi
tipo
engolido,
isso.
É bom.
Pove de gigante.
É, dependendo como é engolido, é bom.
É.
É, então, aí eu entendi por que viralizavam. Aí como aí você vê, você vai postando vários tipos de coisa, você vai ver o que viralizar e o que viralizar, você continua investindo nisso, né? O que viralizou foi isso, eu continuei postando vídeo assim.
É, o... Deixa eu ver aqui, tem bastante... Aqui... Tem bastante... Ah, tem bastante homem aqui, ó. Deixa eu ver aqui, o Gabriel Aleph mandou um salve.
Salve, tudo bem, Gabriel?
O Jailton Carvalho.
Salve, Jailton.
Seu fã.
Obrigada.
Deixa eu ver aqui... O Jefferson William também, seu fã. VG também é seu fã. O Nalu, Muriel, Lindra, deixa eu ver
aqui. Salve, Muriel. Muriel é um nome diferente.
Hugo Freitas. Hugo Freitas é o que mais tá comentando aqui.
Valeu, né? Hugo Freitas.
Tá te elogiando em tudo que é muito seu fã. Que,
obrigada, Hugo.
Que você é muito linda.
Valeu.
É, aqui é uma pergunta boa. O Nalu Raposo perguntou sobre a polêmica do silicone que você pensou em tirar.
Então...
Na verdade, vamos começar primeiro. Por que você colocou o silicone?
Eu coloquei o silicone porque eu queria ficar peituda. Eu coloquei o silicone porque... Não era uma coisa que me deixava triste, tipo, nossa, não tenho peito, ai, que triste. É porque eu tive um problema hormonal na adolescência, onde a minha puberdade... Não desenvolvi muito corpo, fiquei com corpo de criança por... Sei lá, aí quem explica é o médico. Então, eu não tinha, tinha bem pouco peito, sabe? O que não é feio, o peitinho pequeno é muito bonito. Inclusive, se vocês têm peitinho pequeno, eu acho lindo. Só que eu também queria ficar peituda. Eu falei, caralho, eu tô bonita assim, mas imagina eu com umas tetonas. Ia ficar de fuder, ia ter um bush na skin, né?
Uhum.
Porque, assim, eu não sei se dá pra entender sendo homem. Mas quando você é mulher, quanto mais gostosa você é, mais as portas se abrem, mais fácil você vai conseguir as coisas, entendeu? Então, quanto mais você investir na sua aparência, mais vai facilitar as coisas pra você. Então, é como se fosse um investimento, entendeu?
Você percebe que, exemplo, quando o homem te olha, aí ele, tipo, olha pro seu peito primeiro, tipo...
Eu sou meio lerda pra perceber essas coisas, mas outras pessoas percebem.
Uhum.
Isso porque eu botei pequeno, né?
Uhum.
O médico não deixou eu botar mais. Porque como eu tinha bem pouquinho, ele falou que se botasse maior ia acabar... Como é algo que você pretende ter vitalício ou trocar depois de vários anos, ele acaba cedendo, caindo e acaba dando muita estria. Então esse era o tamanho... Pelo
ideal.
Menos inicial, ideal. Se eu quisesse aumentar no futuro, eu vou aumentar, mas pelo menos deixar assim. Ele falou, e ele também é mais fã de coisa.
Você colocou
natural.
Aqui no Brasil?
Coloquei aqui no Brasil.
E, então, e aí foi quanto tempo você tá com...
Eu botei recentemente. Tem uns 5 meses que eu
cinco
botei.
Meses.
5, 4 meses. Então ainda... Acho que é um ano pra 100% cicatrizado, é um ano. Ainda mais que foi debaixo do músculo, que é mais complicado e tal.
Uhum. E aí essa polêmica que ele perguntou aqui é de você... Querer tirar.
Ah, gente, é que eu falo muita coisa, mas algumas coisas são verdade, outras são mentira. Aí vocês ficam aí descobrindo. Será que eu vou tirar? Será que eu vou tirar? Vou tirar.
O pessoal fica caindo no clickbait.
É, caiu no clickbait.
Coloca aí na thumb.
É pegadinha.
Fala que vai tirar.
É, tipo,
é exatamente.
Já virou um corte, já virou um corte. Já virou um corte. Tipo isso.
E o que que hoje em dia... que passou um tempo na Alemanha e depois veio pro Brasil. O que que tu mais sente falta lá da Alemanha, da questão europeia, do que tu gosta? E o que que tu mais sentia sem ser? Tu falou do frio e do calor, né? Mas tirando a parte do questão até os teus 12 anos, tu teve a cultura brasileira.
Sim.
Dos 12 aos 19, tu teve a alemã. Aí hoje em dia tu tá 4 anos no Brasil.
Isso.
Então, o que que mais tu sentia falta daqui, fora o calor, e o que que mais tu sente falta hoje da Alemanha, de estar lá da época?
Olha, eu sinto falta, pelo menos, do transporte público na Alemanha. É muito bom, tem S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn, ônibus. E aqui eu vivo de Uber. Tem metrô em São Paulo? Tem, mas olha o trampo pra pegar.
Segue dando dinheiro pros caras, porque o Uber veio da Alemanha.
É, sigo dando dinheiro pra eles. Então, eu sinto muita falta do transporte lá. Tem muito problema? Tem. Falta muito? Falta. Mas você pode chegar em qualquer canto, muito, às vezes muito mais rápido que carro. Eu sinto falta de... andar livremente com o celular na mão, porque ninguém vai te assaltar, porque celular lá é algo tão banal que tu não tem condição de comprar um celular, sabe? Então, e outra, é bem fácil rastrear também, então, nessa questão de segurança em não ser assaltado e ter coisas roubadas. E eu acho que basicamente andar a hora que você quiser, de boa. Só que lá tem muito maluco também, não tem tanto assalto, mas tem maluco.
Uhum.
Tem psicopata, assim. Então, é. É o que eu mais sinto. E também acho que... eu gostava muito dos restaurantes de lá.
Você gosta de comer comida alemã?
Gosto,
qual que você gostava de comer mais lá?
É que lá, quem tá na Alemanha não come muito comida alemã, né? Em Berlim, pô, Berlim, eu gostava muito de comer comida mexicana lá. Tinha muita comida vietnamita, nossa, muito boa também. E era comida baratinha, tipo 5 euros, um pratão, sabe?
Uhum.
E aqui eu não vejo tanto isso. É quando é restaurante mesmo, né? Fast food de... comida
barata que
estrangeira,
é um bom prato.
Já no Brasil, o que eu gosto muito é que tem... tem buffet. Eu gosto muito de ver a comida que eu vou comer, sabe? Se eu quero isso, eu não ter uma surpresa quando chegar.
Uhum.
Então, eu gosto muito que aqui eu escolho a quantidade que eu quero comer e o que eu quero comer. E na Alemanha não tem muito buffet. Não sei, acho que não pegou lá. Não tem muito self-service. Tem pouquíssimos.
E você que é baiana, você gosta de acarajé?
Gosto, só que tem uma coisa, eu sou uma baiana, eu sou vegetariana, né?
Uhum.
Então eu não como nada com carne, mas lá tem comida baiana vegetariana que eu amo. É muito bom. Vatapá, caruru, abará. Acarajé, não sou tão fã, prefiro abará mesmo.
Uhum.
Mas o que eu amo é caruru, que é quiabo, eu amo quiabo. E aí...
O Nalu Raposo perguntou, Shelly, você fecha muita parceria com meninas pra gravar conteúdo?
Não, não fecho muito, não me chamam muito. Acho que a única menina que eu sou... Quer dizer, agora que... Eu acho que é pelo fato de eu morar em Salvador. E eu só ter ido pra São Paulo agora pela terceira vez. E lá em Salvador não tem muito isso, sabe? É uma cultura totalmente diferente. Então não tinha nem com quem gravar lá. Já agora que eu tô em São Paulo, eu já tô me aproximando mais de algumas meninas que eu conhecia da internet e tal. Então, por exemplo, a Yumi, a Yasmin, a Kine foi a que eu já conhecia. A Neta, assim, mas não gravo muito conteúdo com elas porque eu morava bem longe. E como eu disse, eu tinha um problema de viajar, de pegar avião, que me dava muita ansiedade. Então, agora que eu tô tentando superar isso. E pretendo gravar com elas, se elas quiserem gravar agora, ó. Tô solteira, finalmente tá aí, tô
viu?
Livre.
O convite tá aí, viu, Neta e também pra Kine.
É.
A Kine você vai estar com ela, né, você falou?
É, eu vou pra casa dela aqui.
Ela tinha falado no outro episódio nosso, realmente, ela tinha falado.
Ela ficava puxando meu pé pra ir pra casa dela. É porque, Kine, desculpa, é que você sabe que eu não gosto de pegar...
A Kine vai estar com a gente de novo, a gente já combinou que vai estar a parte 2. É tanto assunto que a gente fizer uma parte...
Final do ano aí, quando...
É, ela vai vir agora, né, já falei com ela no WhatsApp, e ela vai vir de novo pra fazer a parte 2 aí.
Parte 2 do podcast.
É. O Jefferson tá perguntando quantas tatuagens você tem ou já perdeu as contas?
Olha... Contado, eu acho que tinha 46.
Meu Deus.
É porque eu tenho muita pequena.
Ah, tá.
Inclusive, eu queria até remover algumas e fazer outras por cima. Mas acho que... É porque remover é tão caro, sabe? Não é nem a dor. Porque dor eu sou tolerável, mas é caro.
A primeira que você fez foi onde?
A minha primeira de todas foi esse aqui. Eu fiz quando eu saí de casa, com 18 anos, minha mãe não deixava. É que eu fui morar sozinha com 17 anos. 17 pra 18. E ela não deixava de jeito nenhum. Então eu fiz, vou fazer agora, moro sozinha, você não manda em mim. Então
eu fiz. É uma coisa que a Kine falou, que você, daquela música lá do... Aí eu veio por a parte do... Jogando Genshin, é porque você é a fã do Genshin, né?
Ah, eu gostava de jogar Genshin. Hoje em dia eu não jogo, meu PC quebrou. Kine
falou que você tinha muita tatu do Genshin.
Não, eu tenho uma aqui, que é a Mona. É porque eu jogava bem quando o Genshin lançou. Aí eu jogava bastante. Depois meu PC deu pau e eu parei de jogar. Mas no começo eu gostava bastante.
Genshin tava bem forte na BGS esse ano.
É?
Stand gigantesco.
É, cara. Virou bem... Eu peguei logo quando lançou o jogo.
É que tava parceria
não
com...
Não tinha ninguém.
Eles estão com parceria aqui no Brasil com o Cup Noodles.
Ah, que da hora.
Aí tava com todas as missões, castelo da Cup Noodles lá do Genshin.
Eu queria...
Galera, Genshin tá fazendo 3 anos no mundo. Hashtag dubla Genshin, gente. Tem que localizar o jogo no Brasil, pô. Tem tanto player brasileiro.
É.
Trazer um servidor pra cá. Cadê aqui? A galera tá perguntando bastante, de onde que veio a ideia da Neta da Bruxa?
É... Aí, como eu falei, é um vídeo de 3 anos atrás, a galera lembra disso até hoje.
Tem umas 10 pessoas perguntando isso aqui.
Eu parei de postar, gente. Por que que eu parei de postar? Porque o TikTok me bania. Acabou, vocês denunciavam e eu era banida. Denunciava o discurso de ódio. Eu falava, eu vou mandar o demônio te pegar. Aí, tipo, falava que eu tava incentivando a violência. Porque eu queria imitar aquelas góticas que lê 2 vlogs e se acha wicca, entendeu? Aí eu botei uma maquiagem gótica e falei, gente, eu sou bruxa, eu sou das trevas também, eu sou diferente. Foi basicamente isso. Eu zoando, eu tirando sarro.
Mas você acha que essas pessoas que fazem isso, elas fazem, pra querer, querer te cancelar, ou inveja, ou o que você sente, assim, que as pessoas fazem isso? Porque essas pessoas. Porque as pessoas sabem. Assim, quem conhece você sabe que você faz aquelas coisas por brincadeiras, às vezes, né? Alguma coisa.
É que eu acho que meu conteúdo é pra irritar, entendeu? Então isso acaba realmente irritando as pessoas. Eu não consigo olhar. É porque, como eu já tenho conhecimento sobre a internet, eu sei bem na cara quando a pessoa tá fazendo por engajamento ou quando ela tá falando sério. Eu acho que a galera que não é tão. Não tem essa mente tão aberta, ela vê aquilo e acha que realmente é real e isso acaba irritando ela de alguma forma, então. É. Acho que vai de cada um. Eu não consigo levar nada que vem de uma tela a sério, sabe?
Uhum.
Pra mim é só uma tela.
O Hugo tá dizendo que ela é bruxa, ela já tem mais de 55, isso aí é bruxaria.
Sou idosa já.
É, a galera tá querendo polemizar aqui então. O pessoal fala, por tu ser muito zoeira, tu é do extremo direita ou esquerda?
Extrema direita ou esquerda? Olha, não sou de extrema direita nem de extrema esquerda. Eu não sou tão chegada em política, que eu mais me identificava era com a direita liberal. E, inclusive, eu gostava bastante do MBL, eu acompanhava o MBL, hoje em dia não tanto. Mas eu não entendo assim tanto de política, entendeu?
Então você é aquela pessoa que vota em branco.
Viu só? Calma, Shelly, calma.
Não,
que ano que vem.
Bolsonaro mesmo.
Ô, Shelly, calma que ano que vem, se é a pessoa que tu citou aí virar prefeito, você vai que ele te dá o ministério das otaku.
Quem é que vai virar prefeito?
Em Kataguiri tá pelo MBL.
Ah, vou votar nele, meu amigão ele. Vou votar nele.
É. Vamos ver o pessoal, tá falando.
Queremos você aqui, fala pra ele.
Kim, queremos você aqui.
Kim, vem pra cá.
O político mais otaku do Brasil. É, o pessoal tá perguntando aqui, é, Kurovitz, eu acho que esse aí é um alemão de outro planeta aqui, Kurovitz. É, qual que é a principal diferença entre seu personagem na internet e você em off?
É, em off eu sou bem quieta, né? Sou bem fechada.
É.
E pelo menos a Shelly D, eu tento ser uma pessoa... Tento ser super aberta e super falante. E o engraçado é que agora que eu tô em São Paulo, eu tenho que manter essa estética de pessoa super animada, porque muita gente me reconhece na rua. E é bem, é uma quebra de padrão, porque eu sempre fui muito fechada, eu sempre fui na minha, por isso que eu sofria tanto bullying. E aí, quando você trabalha com a internet, você não pode ser tímido. Você não pode ser tímido, você tem que interagir, você tem que falar, você tem que trocar assunto. Se alguém vem tirar com foto com você, você tem que realmente... E como isso não é da minha personalidade, eu tenho que me esforçar também no dia a dia. Tudo bem, você vai marcar pra gravar, você se esforça lá. Agora, no dia a dia, quando a galera me reconhece, eu também tenho que implementar essa personalidade. Que é algo que eu tô me adaptando também. Eu sei que se eu quiser... Eu quero muito me estabilizar como... Queria, quer dizer, um dos meus objetivos, né? Era me estabilizar como uma figura pública mesmo. Tipo... Figura conhecida, sabe? Que vá pra... Participe de reality show, vá pra show de TV, que não sei o quê.
Você ser bem reconhecida.
É. Era o que eu queria, só que com restrição de todas as plataformas por causa do meu conteúdo antigo é mais difícil. Então eu sei que eu tenho que ser mais comunicativa, interagir mais. Então é algo que eu tô aprendendo.
Você, assim, esses vídeos que você faz, assim, é, os que você tem hoje atuais, você só posta no TikTok, no Instagram, ou você tem canal no YouTube?
Eu tenho 4 contas no TikTok, eu tenho... 2 páginas no Facebook, tem uma página de meme no Facebook também, eu tenho 4 Instagrams, eu tenho 3 Kawais, eu tenho um YouTube, eu tenho 2 Twitters. Tem mais?
O YouTube sobe bastante shorts assim?
É isso, eu não tô postando muito no YouTube, porque eu queria voltar a postar YouTube mesmo, react, tipo do Felca, assim, sabe? Só que aí eu preciso ajeitar meu PC, que na Bahia eu não conheço ninguém que ajeita PC.
Ó, TV de trazer pra nós mexe, hein?
Você ajeita?
Nós mexe, hein?
Você ajeita o PC, pelo amor de Deus?
Nós monta até um PC gamer aí. A gente trabalha com isso também.
Ah, que massa.
A gente tem uma loja de games, então a gente trabalha com tudo que é videogame, computador, esses negócios, a gente monta, desmonta PC.
Não, o Hugo falou que 55 é essa tatuagem, que ela já perdeu a conta, que já é uma 55.
Não, eu contei, era 45, 46. E eu também queria focar em fazer música, que eu gosto muito de escrever música. As que eu fiz eu sempre escrevo. E é porque eu era muito boa em redação, né? Inclusive eu tava treinando redação porque eu tive a brilhante ideia de passar em medicina no vestibular. Eu falei, vou passar em medicina, vou ser médica. Aí eu tava estudando bastante redação, tomando aula particular. Então eu queria... E se, por acaso, a Waifu viralizou, mas foi uma das únicas músicas, assim, sabe, que eu lancei recentemente. Se eu fizesse mais música e alguma delas viralizasse, eu ia meio que focar nisso mesmo. Que agora eu já tenho a base, agora eu já tenho uma quantia legal de dinheiro, que eu posso realmente gastar dinheiro nisso e investir em música. Eu queria fazer show, tipo, ser cantora de funk e fazer show, tipo, animar a galera.
Ser uma pipoquinha.
Tipo... É, tipo isso. Inclusive eu encontrei ela anteontem,
sério?
Muita gente boa.
Sério?
Gravando os conteúdos.
Pipoquinha, queremos você aqui também.
E elas gravaram conteúdo, agora tu vai ter que assinar o tele da Shelly pra ver o conteúdo com a pipoquinha.
Ah, ela é muito engraçada, ela é muito gente boa.
Ô, oh, a assim que acho que os 90% das da Privacy tá seguindo eu no Instagram agora, devido...
Foi na festa da Poison.
É, agora. Todo mundo agora tá conhecendo o R7 Gamecast, só trazer conteúdo aí. Todo mundo quer vir agora. Já fechamos até com uma pro mês que vem, né? Uma top. A que tá no top 1 lá da Privacy.
Top 1, hein? Direto do Rio Grande do Sul chegando aí. E aí a galera tá perguntando como é que você conheceu a Kini.
Como eu conheci a Kini? Então, eu tive a conta banida em final de 2020. E eu tinha visto em algum vídeo do YouTube que ela namorava um cara, um youtuber, né? Que esse youtuber me reagia, depois eu vi um vídeo dele, onde... falava que ela teve a conta banida. Aí eu fui pedir pra ela, oi, como que você fez pra recuperar sua conta? Foi banida, que não sei o quê. E ela me respondeu, e nisso que ela me respondeu, a gente começou a conversar. Aí a gente conversa até hoje.
Aí você, tipo assim, aí um dia ela chamou, vem aqui em casa.
É, ela chamou, ela vem aqui em casa. E eu, que nunca tinha viajado sozinha pelo Brasil, meu Deus, se ela for uma psicopata, se ela vai me matar. Eu vou pra casa dela, nunca conheci gente.
A Kenny, você parece ser bastante gente boa, né? Porque ela, não só você assim, mas tipo assim, outras meninas que morou com ela, né? A Nether também foi uma delas, foi parecido assim também, né? Que ela é a pessoa que gosta, tipo assim, de...
É convidativa, muito. Muito convidativa.
É, o pessoal do Sul, é que ela é de BH, né? Mas o pessoal que vai viver no Sul do Brasil é muito acolhedor. É... Então... A galera perguntou aqui se tu já te envolveu com alguém muito famoso.
Então, gente, vou revelar uma coisa. Eu terminei um relacionamento de 4 anos há 3 meses, 2 meses. E essa pessoa era totalmente low profile. Então, eu não me envolvi com ninguém durante todo esse tempo na internet. E agora que recentemente que eu tô me envolvendo. Eu não... E eu fiquei com o famoso, sim. Mas só fiquei uma vez.
Mas é... Mas assim... Pode falar qual era que ele é? Ator? Se ele é jogador?
Ele é... Rapper.
Rapper. Caramba.
Muito bom. Queremos você aqui.
Queremos você aqui.
O William... O Jefferson falando que o sotaque dela é muito cativante.
Obrigada.
É, a galera perguntou... É, todo esse lado dark aí que você queria fazer medicina, mas... E qual foi o objetivo de estar cursando necropsia?
A necropsia, assim... Necropsia. Quem não sabe, eu faço curso de ciências mortuárias em Salvador. Que abrange as 5 áreas, que é auxiliar de necrópsia, tanatopraxia, papiloscopia, reconstrução facial e necromaquiagem. Eu fiz esse curso porque eu achei bem interessante, eu nem sabia que existia isso. E também pra saber se eu ia tancar fazer medicina, porque eu pensei, porra, se eu ver um cadáver todo aberto na minha mente, na minha frente, então acho que medicina é fichinha, né?
Uhum.
Aí meus pais falavam, não, você não vai, você é toda fresca, você não vai aguentar ver sangue, que você quer. E, tipo, eu vi um cadáver, abri ele, tirei os órgãos, tudo foi super suave, não senti nada. Então, eu pensei, pô, então acho que dá pra eu estudar medicina de boa.
A minha esposa faz medicina também.
Só faz, esposa faz medicina. Faz. E só que se eu focar na internet em São Paulo, e se isso continuar fazendo música, continuar tendo conteúdo, não vai dar pra fazer medicina, entendeu?
Vai ficar meio estranho, né?
Não, não é porque vai ficar meio estranho, é porque se eu fosse fazer medicina, eu ia ter que focar, tipo, eu queria passar na Federal.
Uhum.
Um ano só estudando, entendeu? Esqueça a internet. Você vai postar um vídeo assim uma vez na semana, você só vai estudar. E só que aí eu quero muito fazer show um dia, sabe?
Uhum.
Então mesmo se eu não consiga viralizar com música, pelo menos eu tentei. Uhum. Tipo, sei lá, ficou um ano em São Paulo, dá meu máximo. Criar conta nova, postar. Se não der certo, eu tentei, entendeu?
Acho que você tem que fazer um feat com o Manuel Gomes.
Não é? Ah, com certeza.
Queremos
ele me respondeu no Insta uma vez.
Bom
quando
demais.
Ele tava em Salvador.
Sabe que ele tava na BGS, ele tava na BGS disfarçado. Ele tava disfarçado de construtor. Botou um chapéuzinho.
Ah, que da hora.
Roupinha laranja e ficou andando lá, máscara. E aí ninguém parou ele. Quando ele chegou na crew, ele tirou lá a roupa dele lá. De cosplay
só tá
lá.
Falta alguém perguntar pra ela o que perguntaram pra Kenny e pra Nether, né?
O quê?
Que perguntaram pras duas, né? É, falou assim, sobre jogador de futebol. Falou assim, você ficaria com o Neymar?
Tá solteiro agora. Declarou que tá solteiro.
Caramba, já de novo, meu.
Terminou.
O cara vai ficar... Daqui a pouco
tá
vai virar o Fábio Júnior.
Roteando.
O cara vai virar o Fábio Júnior daqui a pouco. Tá casando toda hora, meu.
Você ficaria com o Neymar? Vamos lá. Eu sou muito chato pra ficar com alguém. Muito, muito chato. Tem que ter muita conversa.
Mas, tipo assim, ou qual tipo de homem que, tipo assim, que... te atrai?
É... Eu gosto de gente inteligente, sabe? Gente que gosta de conversar. De aparência, eu gosto, às vezes, um pouquinho alternativo, assim, sabe? Um alargador, uma tatuagem. De aparência física. Mas eu acho que é muito... Eu não tenho um tipo específico. Eu acho que depende do conjunto mesmo da pessoa, sabe? Não tem, gosto de branco. Ah, gosto de tatuado. Ah, gosto de, sei lá, de... Gente de cabelo preto. Não sei. Acho que realmente é o conjunto da pessoa.
Uhum.
E então, realmente depende muito. Acho que vai mais da conversa. Óbvio que a aparência importa, que eu não vou ficar com uma pessoa que eu não sinto atração nenhuma. Mas a personalidade é o que bate.
Mas você,
cara,
tipo assim, você só...
Eu gosto de Golden Retriever. Sabe o que é Golden Retriever?
Não.
Cara que é todo brincalhão, bestalhado, assim.
Eu rima. Recebi uma plaquinha de uma máxima que eu parecia isso e eu fiquei, oi, não entendi nada. Pra mim era só o cachorrinho...
Não, é que eu tenho energia, é que tipo, eu tenho energia de Black Cat, tipo, a mina mais assim, sabe? E tipo, Golden Retriever que anima, então dá esse...
A quebra esse show, entre
a quebra,
dark,
né?
E colorido.
É, mas assim, você só, tipo assim, masculino ou feminino também?
Olha, até onde eu sei, eu sou bi, mas eu nunca cheguei a ficar com uma mulher. Porque era o fato que eu namorei 4 anos, eu namorei desde os 18, 19.
Uhum.
Então eu nunca tive a oportunidade de ficar com uma mulher, mas sei lá, assim, um dia...
Mas você já teve vontade de falar assim, ah, seu...
Ah, eu já olhei e falei, nossa, essa mina é bonita e ela é bem legal, eu ficaria com ela. Uhum. Mas nunca prestei oportunidade.
Então gravação de conteúdo não conta como ter ficado.
Eu nunca gravei conteúdo me pegando com ninguém, não. É mais solo mesmo, entendeu? Porque eu sou bem cheia de não me toque, sou bem fresquinha, assim, sabe? Uhum. Então... Eu já gravei com as meninas e tal, mas nunca teve, tipo, sexo, beijo, nada. Uhum. Entendeu? Nada contra quem faz também, é porque eu que sou chata e frescurenta uhum. mesmo.
Então, mas assim, você gravaria ou você não...
Eu acho que eu nunca gravaria algo que eu tô diretamente me envolvendo com alguém, sabe? Uhum. Ela pode estar do meu lado fazendo a coisa dela, mas eu tá lá e me pegando com ela, não, acho que é mais solo mesmo.
Uhum.
A gente tá jogando essa no ar, daqui a pouco o pessoal, agora que você falou que vai pra casa aqui, né, a galera vai dizer, pô, a Kine tá solteira, bora gravar conteúdo com a Kine.
Ah, eu gravo com ela, mas se ela, não sei se eu vou me pegar com ela.
Você ficaria com a Kine? Agora
eu não ficaria com a Kine porque ela é muito minha amiga. E eu não sinto atração por ela, assim, pô.
Oi?
Vai ficar com os inimigos?
Você é minha amiga. Eu não sinto atração por gente que eu já tenho uma amizade consolidada, acho que...
Tem medo de estragar amizade?
Não é medo de estragar amizade, é porque... Eu já conheci ela tanto, não sei. Não sei, não sei dizer.
Aí a Kine tá aí, ó, não sei.
Vamos ver. Então tu te considera. O Emerson tá dizendo que tu te considera uma pessoa nerd, então.
É, hoje em dia não tanto, que eu não tenho. Mas eu, pelo menos na minha adolescência e infância, eu era bem nerd. Bem nerdolinha. Bem CDF também.
Qual era a tua matéria favorita? Matemática?
Biologia. Foi o que eu estudei, eu fiz faculdade de biologia. Quer dizer, larguei no segundo semestre, né, por causa da pandemia, mas. Eu amava a faculdade de biologia. Se voltasse a estudar, ou seria medicina, ou seria biologia.
E qual era a matéria que tu mais detestava?
Não tinha nenhuma matéria que eu detestava. Acho que na Alemanha eu não gostava das matérias em alemão, né? Por exemplo, eu não gostava de VAT, que era uma matéria que não tem no Brasil. Era trabalho, que era marcial, tipo, você ficava cortando madeira, sei
caraca.
Lá.
É tipo famosos anos 80 aqui, que era técnicas domésticas. No
era tipo um negócio assim, técnicas domésticas. Eu não gostava muito, porque a professora era muito chata também. Mas eu sempre gostei de aprender coisas novas. Então, talvez eu não gostasse tanto de português. Eu gostava mais de exatas e de biológicas. Eu gostava muito de matemática também.
E qual o rolê lá do pessoal na Alemanha? O que que eles gostam de... Os adolescentes, eles só...
Eles usam droga, só isso. É estupi de droga. É lá que Berlim, não sei se vocês conhecem, é a cidade da música eletrônica, né?
Uhum.
É a rave.
Ah, rave, né?
É rave, então é basicamente música eletrônica e droga. Muita gente fala que quando vai pra Berlim se afunda. Lá é um poço.
Berlim é praticamente a Avenida Paulista. A Paulista não, a
Augusta. Ah, a Paulista, por exemplo, tá aqui.
Augusta, pô. Augusta.
Então...
Você sente quando você foi pra Berlim agora dar um rolê em São Paulo, você sente meio que parecido?
Um pouquinho. Sinto um pouquinho.
Falei?
Parecido.
É Augusta.
Mas lembra um pouco.
Mas eu acho que lá é... Pelo que ela falou, é pior lá.
É que lá eles falam lá é muito, não entende.
Não, lá é pior porque... Pô, Berlim é Berlim, né? Tipo... Não, São Paulo é foda, mas Berlim é o fluxo mundial também, sabe? A Europa toda lá embrasando. Então...
E... Já andou de metrô, trem aqui, ônibus?
Já andei de metrô aqui. De ônibus também já andei.
Mas direto. Fluxo assim, sabe como...
Sim, já lotado, acho que voltando da... Do Brás.
Já chegou a pensar em fazer vídeos aqui, tipo, na Paulista, tipo já. Assim... Aqueles vídeos...
R$2 eu preciso de
já, inclusive, quero fazer, só preciso de alguém pra filmar, né? Quem que vai filmar pra mim?
Bora.
Ó.
É, a galera tá perguntando aqui. Eu não entendi porquê, mas a galera tá perguntando aqui se você já ouviu a música da Aline Barros. Não sei por que a galera tá perguntando isso, mas a galera tá falando, perguntando isso.
Não sei, que música é essa?
Não sei, a Aline Barros é a cantora evangélica.
Não.
Acho que o pessoal quer te converter, eu acho que é isso.
Nunca ouvi. Não, esse nome não é estranho, mas eu nunca cheguei a ouvir.
Deixa eu ver. É, o pessoal te desafiou a contar de 1 a 100 em alemão.
Vamos lá, gente. É pra realmente contar?
É. A galera tá
pedindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, já chega? Assim,
tá
filhotes, já tá bom, gente?
Tá bom. É, o Emerson perguntou aqui, qual é a sua projeção pro próximo ano?
É, tipo, eu acho que... Não sei. É uma caixinha de surpresas. Mas eu quero continuar em São Paulo também. Eu quero, pelo menos, estar bastante aqui em São Paulo. E eu quero fazer música, é o que eu falo. Tipo, eu vou tentar, né? Vou tentar fazer música e vou tentar... Eu quero muito, muito que o TikTok tire minha restrição. Porque era o meu público que eu ganhava do TikTok, né? Muita gente tá falando, Shelly, não tá aparecendo seus vídeos pra mim, o que aconteceu? Tive que entrar no seu perfil pra ver. Então eu preciso ou criar uma conta do zero com um celular novo, porque é ban por IP, ou que eles tirem minha restrição. E eu quero fazer música e continuar gravando conteúdo também.
O YouTube chegou a fazer isso no, acho que foi no seu canal, né? Também.
É, sim. Porque eu fazia fã dublagem, aí veio, sabe aquele anime Sword Art Online?
Sim, eu assisti.
Aí eu
também
fazia a paródia do pessoal do Canadá. Uhum. E viralizou, tipo, 300, 400 mil. Tipo assim, views, primeiro episódio. Aí tá. Aí a Funimation veio pro Brasil e anunciou que ia dublar Saô. E eu, pô, é uma paródia, os caras não vão reclamar. Paródia, é uma versão brasileira de uma paródia. 24 horas depois que eu publiquei o episódio 2, eu tomei strike, o vídeo caiu. Episódio 3, a mesma coisa.
Ixi.
E aí eles colocaram lá que não podia, por causa que tinha a questão do licenciamento da obra no Brasil e que eles não queriam, tipo, ser motivo de deboche no país, lançamento.
É, só que eu acho que é nada a ver, porque hoje tudo tem paródia, cara.
Você
é todo...
voice maker.
Só quem fizer paródia de mim, mano, eu vou ficar feliz, cara. Pô, mano. Nossa, paródia. Pô, paródia você deixa a pessoa... Muitas músicas viram viralizou mais depois que teve paródia.
Sim.
O pessoal tá perguntando aqui, a Nalu Raposo perguntou aqui, Shelly, você vai amanhã para o baile do Tadala?
Vou, gente, amanhã eu vou pro baile do Tadala, inclusive.
O que, que é isso? É uma festa fantasia? O que, que é?
Eu, até onde eu sei, é uma balada onde o Tadala criou. E eu vou. E eu tô animada porque eu não fui pra balada há muito tempo. E a última vez que fui pra balada em São Paulo tem uns 2 anos. Então, vamos ver como que vai
ser.
Você
queria ter vindo na Poison aí que rolou na semana passada?
Sim, mas eu até iria, não me chamaram. Não fui.
Pô, pessoal, segunda edição tem que chamar.
Não costuma me
a
chamar
Shelly,
muito.
Que a gente
coisa,
vai escutar a Ifu cantada pela Shelly e pela Kine ao vivo, gente.
É, pois é.
Tem que ter o
eu acho que a galera meio que... É que já me chamaram várias vezes, várias festas em São Paulo. E eu falava, tô em Salvador. Aí pararam de chamar, entendeu?
Uhum.
Mas a hora... Ó, tô em São Paulo, a gente pretende ficar aqui por um tempo. Então pode
pra
chamar.
Pra quem não foi no, na festa, aconteceu um bug ao vivo no sistema que a galera começou a pedir a música de vocês e não veio o beat.
Ah.
Aí a Kine foi no ao vivo.
Tem que fazer ao vivo. Ah.
O menino meteu o beat e a Kine foi no ao vivo no, na
Nossa,
capela.
Da hora.
E aí a galera perguntando... O Gabriel perguntou se você já jogou Need for Speed.
Eu já devo ter jogado, eu só não me lembro.
De corrida.
Eu sei que é de corrida, só que... Não sei, talvez. Não me lembro. Joguei tanto quando era...
Tem algum jogo favorito, assim, que tu...
Cara, um jogo que eu joguei e eu gostei bastante era Detroit Become Human, que eu zerei. Meu final foi horrível, inclusive. Morreu todo mundo.
Rabu.
Hã?
Rabu.
Rabu Hotel, eu era viciada em Rabu. Era barona no Rabu, entendeu? Eu... Não sei se... Ponto 2, ponto azul, baniram minha conta até 2023. É 2023 e baniram permanentemente, pelo
Eita.
Visto. Eu era bem conhecida no Rabu. Eu
acho
era
que naquela época era Rabu e MVU, Amor Doce, eram os games que bombavam.
Eu tenho
né?
uma tatuagem de um Neopet aqui. E eu era. Assim, eram dois jogos que eu era completamente viciada: Rabu e Grand Chase.
Nossa, Grand Chase voltou,
Grand
né?
Grand Chase voltou, mas não voltou, não tão oficial assim, né?
Não, tem não oficial pela. Ah, não, tem tanta gente jogando, mas pela Steam voltou oficialmente.
É.
Como Grand Chase Classic.
Mas não tem todos os eventos, não tem toda a promoção.
É. Agora talvez eles terminem a história, né? Porque vários bonecos, quando o servidor fechou, ficou sem história. Engraçado Sim. que quando lançaram o jogo, os caras disseram: vamos provar que esses coreanos não têm segurança. A galera pegou o mesmo hack que a galera usava em 2006, utilizou por um mês e
eu
todos
já hack
de drop
de
funcionava.
É.
Uma coisa louca, né, ô Ronaldo? O jogo foi lançado lá em 2002. Os programas hack eram lá de 2006. A galera pegou depois de 16 anos o mesmo programa e ele seguiu funcionando em 2023. Esses caras não mexeram nada no código-fonte. Pegaram
eu acho que
código.
Eles só pegaram e reativaram mesmo. Não...
Reativaram o negócio e foi.
É porque pelo que eu vi, porque desativaram o Grand Chase, é que não tava tão forte na Coreia, nem em outros países. Só tava forte no Brasil, só que... E nem tão... eles meio que abandonaram o jogo pra investir
virou
no S-word. Outro.
É,
investiram no outro, que o outro também não... Eles abandonaram o Grand Chase pra tentar investir no outro e jogar o público pra lá, só que a galera gostava do Grand Chase. E o único público forte que tinha no momento era no Brasil, só que o Brasil é meio que visto como grande merda pelo exterior, sabe?
Eu vi uma matéria da Level Up, que era a distribuidora daqui, eles tentaram comprar o servidor quando fechou lá. Vamos deixar só no Brasil aberto, a gente, quanto é que vocês querem, a gente compra
e eles
o
não
servidor.
Queriam.
Eles não quiseram vender.
É.
Aí depois de 16 anos eles voltaram. O Emerson perguntou aqui se você arriscaria jogar, porque a gente faz mod de futebol, de PES. Se você gosta de futebol, se você arriscaria jogar com a gente no
Olha,
futebol.
Eu não... Eu joguei um pouco com meu irmão, que meu irmão gosta muito de jogar FIFA, né? E só que eu não sei jogar, mas eu posso jogar, eu posso... sempre estou aberto, assim, coisas novas.
Ela ficou, Shelly jogava GC. Qual era o seu personagem favorito?
Armin. Minha Armin.
Armin.
Ele é insuportável. Já...
Meteoro!
Bola de fogo! Eu jogava, eu ficava em rank semanal. Oxe, eu era pro player, fi. Já joguei com mod, as porra. Eu, inclusive,
eu quando era viciado jogar com o Ryan.
O Ryan?
Como
o Ryan achava
Vingador.
Eu fiquei com raiva quando a Ryu e o Jill lançou, porque eles eram muito apelão, velho. Tinha uma skill da Ryu que não tinha como escapar. Eu achava muito apelação.
É que eu era muito por voz, então, tipo assim, a Armin, pra quem joga a geração atual, é a mesma voz que era da. Que é da Jinx.
Uhum.
É a Fernanda Bular. E eu me guiava porque eu escutava o Ryan. Pera, mas esse é o Vegeta? Eu queria jogar com o Vegeta, tá ligado?
Ah, entendi.
E o outro, quem que era? Pela glória de Kanaban! Era o Wendel. Uhum. Aí eu ficava lá muito louco também.
Vou voltar a jogar. Tem um público forte de GC no Brasil agora que voltou? Não,
é
né?
Que teve muita gente que foi banida porque tu usa hack nas primeiras semanas. Mas o bom que... Engraçado que foi o que tu falou do Rabu. A galera baniu, tipo assim, você foi banido. Sua conta só volta em 2023.
E depois eles baniram permanentemente. Porque eu vi que se voltasse em 2023, ia voltar tanta conta em 2023 que foi banida. Ia dar meio que um colapso, né, na economia do Rabu. Porque todo mundo foi banido até 2023. Nossa. E eles resolveram banir permanentemente.
O Kurohutz Pizza e Frida, alimente sua vida com qualidade. Falou, amanhã é meu aniversário, faz um Pix pra mim, Brinks. Eu sei que você odeia isso. O pessoal te pede muito Pix?
Pede, eu não mando.
E o Pix, nada aí?
E te mandam também?
Cara, eu não deixo me mandar, entendeu? Eu fico... Tem gente que pede pra mandar, mas eu...
Mas você recebe Pix? Que nem a Kini chegou a falar que recebeu 30 mil e ela devolveu.
20 mil,
Foi 20 mil, 30 mil e ela mandou de volta. Que ela falou assim, não sei saber se ela tava bêbada, né? E ela foi mandou de volta.
Eu nunca recebi quantia alta, não, mas tem gente que pede, é que eu não costumo responder, entendeu? E ninguém tem acesso ao meu Pix, minha chave também.
Uhum.
Então, é só pelos que quiserem dar dinheiro, é só assinar o Telegram mesmo.
Mas, meu, até comigo, eu pedi pro pessoal, para de pedir Pix pra mim também, meu, nossa. O pessoal...
Eu não entendo, que eles acham
na Paulista,
que...
O pessoal acha
não,
que...
é pessoas que faz tempo que não me vê, não fala oi comigo e do nada fala assim, ei, tudo bem aí, daqui a pouco. Não, parabéns pelo seu podcast, ok, daqui a pouco. Aí fala assim, mano, tu tá acontecendo isso comigo, me manda... Aí fala, mano, não dá, cara. Aí eu nem respondo mais, sinceramente, eu falo assim, você já vê como é a pessoa, tá ligado? Ali?
Eu não sei porque acham que influência é banco, tá ligado?
Não, é tipo isso.
Influência é banco.
O pessoal acha 4 milhões no TikTok, deve ganhar 4 milhões por mês.
É, porra, e aí eu tava feita, velho.
E o influencer, assim, com investimento, a gente investe na gente mesmo, né?
Sim.
A gente pega o nosso tempo pra fazer alguma coisa assim, que nem você viralizou.
Uhum.
Então, é só a pessoa fazer a mesma coisa.
E você que citou o Felca, essas coisas, e você se entregou às lives NPC ou não foi tua praia?
Não, na verdade é porque a Kini foi fazer uma live NPC pra que nem as gringas. Aí eu falei, kkkk, que zoeira, vou fazer também. Aí eu encomendei um chapéu nordestino, chapéu de cangaceiro. E falei, foda-se, vou abrir uma live aqui e vou falar coisas aleatórias baianês, entendeu? Aí eu fiz e virou meme. Então, tipo, ela foi a primeira, eu fui a segunda e depois estourou e todo mundo começou a fazer. Aí veio o Fael, que estourou pra cacete. Mas a gente foi as primeiras do Brasil a fazer. E eu fiz... Cara, eu fiz umas 4 lives no máximo. Porque eu fico... Passou 10 minutos, já tô sem saco, sabe? Eu já desligo. Só que nessas 4 lives de 10 minutos, fizeram vários memes, entendeu? Aí eu falo, nossa, você faz live de NPC direto. Não, eu só fiz 3 lives e viralizou. Só isso.
Sim. Uhum. E aí não rolou os café, 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 milho, milho, milho.
Não, eu falo isso é porque eu não tenho saco. Eu cansa, sabe? É chato. É muito repetitivo, eu fico de saco cheio, aí eu só encerro. Faço uns 20 minutinhos e saio. Tem gente que faz, tipo, horas e horas e realmente consegue ganhar um dinheiro bom fazendo muito tempo.
Sim.
Mas eu fiz só no meme mesmo, pra gastar.
É, o Gabriel falou aqui que a Shelly dizia no Quai que doava celular.
Ah, gente, eu falava isso porque eu ganhava muito dinheiro no Quai. Quanto mais o seu vídeo viralizava, mais dinheiro você ganhava, né? Então, muita gente falava que doava isso, que doava aquilo, não doava porra nenhuma. Só queria que o vídeo viralizasse pra ganhar dinheiro, entendeu?
É, ou até Pix, né? O pessoal fala assim, só que...
Não, o Pix eu dou realmente quando eu faço promoção no meu... No meu Instagram.
Uhum.
Não, no Instagram, tipo, quem reagir Quem encontrar emoji vai ganhar pizza. Aí eu realmente não, eu dou pix de 50 pra 3 pessoas e tal.
Como é que começou esse joguinho do emoji? Foi você ou a Kine? Esse joguinho de esconder o emoji. Se você achar emoji, você
ganha um pix. Eu copiei dos influenciadores baianos que faziam bastante isso. Aí depois é uma forma de engajar os seus primeiros. Você dá um reset nos stories, apaga todos os seus stories, e quando você postar o primeiro story, ele vai ser o primeiro a aparecer pros seus seguidores, entendeu? Uhum. Isso que ele for o primeiro a aparecer pros seus seguidores, você força interação, que é meio que uma interação forçada, que o seu story vai entregar mais ainda, porque mais interagir, mais seu story entrega. Aí depois você faz a sequência de stories do que você quer divulgar, ou do que você quer que as pessoas vejam. É como se fosse uma chamada pra todo mundo que te segue ver seu story. Então,
aí você esconde
que...
o emoji numa imagem.
Aí
esconde
o emoji, a pessoa vai responder. Quanto mais a gente responder, mais sua história vai engajar.
Aí você aí sorteia você... ou é aí tipo você... o primeiro que achou o emoji
ganha? Às vezes
ganha.
É o primeiro, às vezes é sorteio mesmo.
Legal.
Mas eu já pensei em fazer, tipo, ah, pegar 3 fãs aleatórios e doar R$1.000 pra cada, entendeu? Já pensei em fazer isso.
Mas você chegou, tipo assim, bater, por exemplo, se eu bater 10 milhões, eu sorteio R$1.000.
É, só que... É, já pensei, mas eu nunca fiz. A
gente já chegou a fazer no. Já? Eu já cheguei a sortear R$1.000 quando eu bati 100 mil na Twitch. Eu sortei R$1.000.
O Nalu Raposo perguntou: Shelly, você ficaria com o Orochinho por R$1.000?
Orochinho é o youtuber, né?
É.
Pô, ele é bonitinho. Só que. Não sei, eu nunca falei com ele, nunca conversei com ele. Como eu digo, em aparência não é tão.
Orochinho,
relevante.
Chama no direct.
Não, eu já mandei mensagem pra ele uma vez, acho que ele me reagiu, ele já fez alguns reacts de vídeo meu.
E ele falou, intancável.
Aí eu falei, ah, obrigada por reagir, pá, ele nunca me respondeu.
Legal. Ele
nunca respondeu.
Então. É, muitas mensagens também, pessoal.
E qual é que foi o pedido mais bizarro que o Fã já te fez? Tirando isso, as loucuras aí, mas proposta, por exemplo, tem muita galera que te chama, pai, eu quero sair com você, quanto é que você... Já. A galera muito pensa por criar conteúdo que...
É, a galera confunde, tipo... Acho que a gente é puta na internet. Puta,
gente,
na
tá escrito Telegram, tá escrito Fatal Model.
É.
O site então, é diferente.
Gente, é só por pixel mesmo, sabe? É só uma tela, assim, só no plano, na vida.
Mas
no
nem por exemplo, a pessoa falou assim, eu te dou R$20.000 pra você jantar comigo.
Já.
Ou até alguém, você, já, assim, já. Pra desabafar com você, conversar, sei lá. Pessoas já. Pedem pra ser, exemplo, pra ser sua amiga, você sabe, tipo, suas conversas, assim. Muito
já, já ofereceram dinheiro pra sair, já ofereceram dinheiro... Já, direto. É que eu não sou muito... Eu não sou tipo, caralho, eu quero ser trilionária, entendeu?
Uhum.
Eu quero... Eu tenho um objetivo que é...
Ser cantora.
Também, entendeu?
Mas
tipo, o fato de eu ser... De eu fazer música, não é porque eu quero ficar rica fazendo isso, é porque eu gosto de fazer isso, entendeu?
Eu acho que pra Shelly estourar, ela tem que ir na liberdade gravar uma música com a Belly Belinha.
É, eu tinha marcado de gravar com a Belly Belinha, inclusive.
Caraca, tô lendo mente agora, rapaz.
Tinha marcado. Marquei, inclusive, eu falei com a Pipoquinha pra gente fazer uma música. Ela falou que a gente vai fazer. Quando eu voltar da pros Estados Unidos.
Aí, ó. Pipoquinha querendo você aqui, ó. Já vamos colocar ela no corte lá, ó.
Exatamente.
É. Nossa, perguntando.
A Vitória perguntou: você já jogou o jogo do Tigrinho?
Não, gente, não divulgo casa de apostas. Parem de mandar proposta, nunca, não vou divulgar. Já divulguei, acho que não vou mentir falando que eu nunca divulguei. Já tentei divulgar uma vez, se não me engano. E eu não compactuo com apostas.
Jogo de azar.
Jogo de azar no geral. Não compactuo, não faço questão de divulgar.
É que assim, o jogo de azar, assim, dependendo do que acontece, né? Você, exemplo, que nem aconteceu com a Blazer, né? Uhum. Muito YouTube foi cancelado por causa da Blazer, né? Então assim. É, se
o Felipe Neto conseguiu ser cancelado.
É, então. Então, assim, você. Tipo assim, você divulga uma empresa, e a empresa, sei lá, faz coisas erradas. E aí você vai ser automaticamente cancelado, é que nem política. Você defende o político. E alguém descobre que o político fez isso, você automaticamente, por você ter feito a propaganda do político, você vai ser autocancelado também. Né? Tem isso.
Eu acho que é mais o fato de. Quando a pessoa divulga esse joguinho do Tigre, aposta, ela tem que mentir, falando, olha, a gente ganha não sei que quanto.
Isso, eu falo isso também.
É porque na realidade...
Eu nem me senti bem mentindo, sabe?
É, eu ganhei 30 mil aqui, ganhei 30 mil.
Não, é, sabe por que parece muito real? Isso eu tava vendo um vídeo ontem. É porque o que as casas de aposta fazem? Isso eu quero trazer até o Gêmeos Investem aqui, que é aqui de São Paulo, que os caras são muito bons nisso de comprar ou mostrar o golpe. Não, o que eles fazem pra criar aqueles vídeos bonitos? Eles mandam um APK modificado, já programado pra você ganhar. Aí você faz um vídeo de 5 minutos, você aperta o botão e tá lá. Opa, gente, apostei R$5, ganhei 30 mil.
Eles mandam...
Ô, Tiguinho, patrocina nós aí também.
Você é louco.
Eles já mandam uma conta pra você que já tem a banca e que quando sempre que você jogar nessa conta, você vai ganhar, entendeu? E você, quando você faz a divulgação pelo link, você ganha com a perda das pessoas.
Isso.
Acho que, por exemplo...
É, falaram que a Blazer também é assim, funciona.
Aí, gente, eu tô com medo agora. Será que vão mandar pegar? Tô expondo aqui, não vou falar mais nada. Mentira, gente, ganha muito dinheiro.
Daniel
aposta.
Peninho, vem aqui.
Aposta né? Muito, aposta Daniel do Peninho Tigrinho.
Aqui.
Oi? Sente nada. Daniel Peninho, o cara do dossiê da...
Não, eu nunca... Assim... É que nem você falou, influencer, né? Mas eu nunca vi, tipo assim, uma pessoa, tipo assim, um amigo meu, coisa, várias pessoas que jogam no Tigrinho. Mas eles falam que eles mais perdem do que ganham. E eles, quando eles ganham, tipo assim, eu já vi falar, ganhei 200 reais.
Sempre ganha.
Mas, tipo assim, não ganhei 30 mil, 20 mil. Entendeu? Que nem teve um convidado
cara,
nosso.
Deu 5 mil e vai lá e ganha 500 reais. Falou, pô, ganhei 500.
Acho que se a pessoa jogar nessa coisa, você não tem que jogar achando que você vai ganhar. Você pode, às vezes, sei lá, vou jogar aqui só de zoeira mesmo, com dinheiro que eu sei que eu posso perder e que se perder não vai me fazer falta, entendeu?
E se eu ganhar?
Mas não com o objetivo de, caralho, eu vou jogar nisso porque o investimento eu vou ganhar dinheiro. Enxergue. Não, joga só na zoeira mesmo, entendeu? Você não vai ganhar porra nenhuma.
Você vai jogar a rodada 50 centavos, você não vai se animar. Botei 20 mil aqui, vou jogar mil reais cada rodada.
É.
30 rodadas, ver o que acontece.
É, eu acho que o da maquininha, aquelas maquininhas que tinha na padaria.
Cassino, aquelas maquininhas de...
É, eu ganhei uma vez 25 reais, só de moeda.
A galera tá...
Mas foi muita sorte.
O Jefferson William tá perguntando, Shelly, já vazou conteúdo seu? E se sim, ficou brava?
Gente, primeira coisa, se você vai fazer conteúdo adulto, vai vazar, tá? Vocês já sabem, ó. Fazendo conteúdo adulto, vai estar sua cara na internet pelada em todo lugar. Você tem que ter essa consciência. Não importa se você processe, não importa se você bote restrição, vão vazar. Todo mundo é rato de internet, os punheteiros de 14 anos lá, compartilhando com os amigos. Vai vazar essa porra, não tem o que
fazer. E eu, tipo assim, que nem você falou assim, os amigos de 14 anos, exemplo, aí às vezes os amiguinhos ali na escola, que na época de escola... Como é que você juntava ali pra comprar uma revista da Playboy?
Eu lembro,
você acha que assim...
levava pra escola.
Então, você acha que é assim com você
sim,
também?
Sim, com conteúdo sim.
Aí os amigos do trabalho falam assim, vamos rachar essa...
Isso eu já vi acontecer, isso eu falei pra Néter, mano. Eu já vi acontecer de ter grupo dizendo quanto é que a menina lá tá cobrando X. Bom, galera, R$1, R$2 de cada um, vamos fazer a caixinha aqui.
É, a galera então. Acho que faz mais no meme também, sabe? E eu não importo se vaza, sinceramente, eu tô um pouco me cagando. Se vaza,
é que nem a
Kine
falou,
é uma divulgação, né?
É uma divulgação, só que free, né?
Estão me divulgando.
Alguém vazou, alguém comprou.
É.
E todo vídeo meu, eu boto uma marca d'água gigante, assim, que fica girando na tela. Então, tipo, me divulga aí, ó, minha marca daí.
Hipnose, isso aí.
Pode divulgar à vontade, pode vazar. Assim, não que eu goste que vazem, né? Óbvio, ninguém gosta, mas, tipo, não me afeta emocionalmente isso.
E você pensa, assim, você pensa em casar?
Eu acho que... Pô, como eu disse, eu acabei de terminar um namoro de 4 anos há 2 meses, 3 meses, entendeu? E... Eu, sim, talvez, quem... Acho que é uma coisa que acontece naturalmente, né? Você se apaixona, cria uma relação de amizade, depois de amor, e vai vendo o que dá.
E filho, você pensa ter?
Atualmente, não. Não é algo que eu quero, não sei como vai ser daqui 10 anos, né?
Uhum.
Não sei, depende.
É isso. a galera perguntando se você já fez curso de informática.
Nunca fiz curso de informática, já pensei em estudar TI. Nunca fiz. Já pensei em programar, porque eu sou rata de internet, né? Mas não. Eu já... Acho que em 2007 ainda dava curso de informática na escola, né? Ficava lá no Campo Minado.
Verdade.
Ficava lá no Pinball.
TC-1.
Hã?
Pinball, TC-1 também.
TC-1. Uma vez tá lá no computador, tinha Brasfoot e TC-1.
Aprendi a jogar xadrez no computador, né? Na escola.
Então, quando eu era criança, sim.
E que dica que você daria para as meninas que te acompanham vocês, criadoras, que pensam em começar na área? Que dica vocês dão para elas?
Na área de conteúdo adulto?
Isso.
Primeiro, eu daria um choque de realidade, tá? A internet já tá cheia de mulher pelada, gostosa, linda, entendeu? E é muito... Na pandemia estourou isso de OnlyFans, então, tipo... Muita gente faz isso, você tá no mercado super, super, super competitivo. E você tem que ter consciência que você vai ser julgada pra caralho. Se você tem uma família grande, você vai ser julgada. Se você entrou nisso, não tem mais como você sair. Você sempre vai ter sua foto pelada com a perna aberta no resto da sua vida inteira rodando na internet. Tenha essa consciência, se você tem mente fraca, não entre. Se você um dia pretende trabalhar como CLT, não entre também. Porque isso vai te atrapalhar. Muito provavelmente isso vai te atrapalhar. Pô, tô fazendo aqui entrevista pra ser... cuidadora de creche. Ah, é você aqui? Entendeu? Então, saiba que você entrando nisso não vai ter mais como sair. E tenta... Ah, hoje em dia, se a galera compra seu conteúdo, é mais pelo porque eles gostaram de você. Porque eles sentiram uma amizade com você. Porque, tipo, pô, tem 200 mil mulheres mais gostosas do que eu. Se a pessoa me acompanha, é porque ela gosta da minha personalidade, entendeu? E acabou criando um afeto pelo meu personagem, que é me ver pelada. Agora, mulher pelada na internet, gostosa, tem a rodo. Então, você tem que criar uma imagem pra fazer, se aproximar do seu público, juntar um públicozinho, pelo menos é o que eu acho mais fácil de fazer. E aí, você começar a monetizar isso. Porque mesmo que tenha mulher pra caralho que faça isso, tem muito mais homem ainda que consome pornografia, entendeu? Tem os indianos, árabes aí, né? Então, sempre vai ter mais homem do que mulher.
Tem muito seguidor desses lados aí, árabe?
Não, pois. Não, porque os meus conteúdos... Eu posto vídeo de biquíni? Posto, mas não tanto, entendeu? Então, eu faço mais vídeo falando, é mais pro público brasileiro mesmo. Aí agora, que é mais difícil ainda, que o TikTok cortou isso de... postar vídeo de biquíni, porque você conseguia muito público desses países fazendo vídeo sensual no TikTok. E agora não tem mais. Agora é mais Twitter mesmo, Reddit.
Aquela foto que você mandou pra colocar de capa, tipo assim, daquele jeito, não, mesmo se eu colocasse no TikTok, ele derrubaria?
Eu acho que não, porque como o meu amigo falou, se for vídeo de biquíni, praia ou piscina, vai, entendeu?
Se for lingerie, trava.
Lingerie trava, e se for biquíni dentro de casa, trava.
Oxe,
também.
Mas assim, é que nem... muitas influências, às vezes uma mulher pode postar, às vezes tem alguma loja, sei lá, pra postar, pra divulgar. Exemplo, no Instagram eu vejo, né? Então, às vezes é ruim isso, né? Por causa que...
É muito aleatório. Às vezes você posta... Já vi mulher postando praticamente pelada, não deu nada. Uma mulher que...
É, eu já vi, segurando os peitos assim, só segurando aqui, e não caiu. Já vi.
Tem essa regra, assim, mas... Tem gente que sai por cima, tem gente que não. É muito injusto, entendeu? Tem gente que tem... Parece que tem favoritismo da plataforma, porque eu nunca falei, nunca pesquisei, sempre aparece no meu feed. Parece que... E existe realmente quem tem contato com quem trabalha lá dentro, às vezes dá uma impulsionadinha, sabe? Uhum. Então nunca é só o seu esforço. Tipo, ah, só o seu esforço é você esforçar e fazer vídeo bom que você vai viralizar. Sempre vai ter a galera que tem os contatinhos e tem favoritismo da plataforma, querendo ou não.
Sim. E fora a Alemanha, quais países você já visitou?
O Brasil. Eu já fui pro aeroporto de Peru, conta? Não, acho que aeroporto não conta, né?
Oi?
Aeroporto conta, não.
Aeroporto de escala. Qual país você fez escala?
Você pisou em um país, né?
É, Peru.
Pisou. Você comeu pelo menos alguma coisa lá no país, você, tipo, na escala ali, você comeu alguma coisinha? Não?
Ah, não lembro.
No café?
Ah, eu pisei lá, né? Tô... Sei lá, se eu tiver um time, vai aparecer.
Porque
Peru.
Se eu parar nos Estados Unidos, nem pra... Eu tô ia tomar um café lá, meu. É. Eu tô nos Estados Unidos só pra postar foto.
Se ela tivesse feito check-in no Peru, já ia estar no Tinder lá.
É. Tá, Brasil, Peru, Estados Unidos, França, Alemanha, Holanda, Espanha, Portugal, Suíça, Israel.
Israel?
E acho que é isso.
Israel, você foi fazer...
Eu fui pela Taglit. É porque minha família parte de pai judia.
Uhum.
E todo mundo que tem algum que tem algum ascendente judeu tem direito a fazer o Taglit. Taglit é uma viagem de 11 dias por Israel.
Uhum.
Que tudo pago, de graça.
Uhum. E o que você acha que tá, tipo...
Cara, é bem triste, né? Muito triste, ainda mais pra minha família, assim. Tipo, os lugares que eu fui, eu vejo tudo metralhado, destruído, e as pessoas sendo mortas injustamente, é bem pesado.
Uhum.
Porque eu amei Israel, acho que Israel foi o país que eu mais gostei de visitar. É muito bonito lá, e as pessoas são muito legais.
Sério?
Eu super moraria em Israel se não fosse por tudo isso, entendeu? Tipo, na questão de segurança de sair com o celular na mão e ser assaltado, tipo, esquece, não existe isso. O problema é a guerra, né?
Uhum. Que nem eu vi lá várias pessoas que estavam até numa festa de rave, né? A maioria dos brasileiros que morreu foi numa festa de rave que tava
lá. Era uma festa de rave, a galera falou, ah, era perto de Gaza. Não era perto de Gaza, tá? Não era super assim perto de Gaza. Era uma rave que já existia há anos, já existia há muito tempo lá, e que ia de dia internacional pra lá porque era liberado, era tranquilo lá, entendeu? Lá, Israel é o pico das raves também.
Eu confesso
ninguém
que eu...
imagina que você vai pra uma rave e vai sair morto, entendeu?
Eu confesso que os vídeos que eu vi eu até chorei, cara. Porque, meu, é muito forte. É muito forte.
Tipo, a galera alternativa, curtindo de boa.
As pessoas comemoram, tipo assim... eu vi lá pessoas comemorando aniversário, etc. Pô, a pessoa morreu comemorando aniversário, cara. Tipo assim, é muito triste você ver pessoas morrendo...
E não é só morrer, tipo, é sendo sequestrado, decapitados, tudo de horrível, sabe? Morrendo da pior forma possível. Galera que foi lá pra ficar de boa.
É, não
gente
tá.
Que não tem nada a ver com a guerra.
Mas deixa eu te perguntar, tu falou a questão da família ser judia. Você segue o judaísmo ou não?
Não.
Mas pra você lá, sua família sendo judia, quando vocês foram morar na Alemanha, pessoal,
não,
porque hoje em dia não tem mais, né?
Eu fui morar com minha parte de mãe.
Ah, entendi. Parte de pai que é...
Só que aconteceu uma coisa que... A minha mãe é casada com um alemão.
Sim.
O alemão super de boa, super mente aberta, sabe? Super good vibes, é roqueira, assim. A família dele tinha... Ele tinha uma prima que ia se casar. Só que ninguém conhecia esse cara que ia se casar, sabe? Um cara totalmente aleatório. Aí ele falou, ah, vamos passar um tempo na casa dela, conhecer esse cara, esse noivo dela. Aí, beleza. Fui. Eu tinha 13 anos na época. Fui. Ele era alto, branco, tinha um bigode, cabelo preto. Aí eu andando da casa, vi umas... Tipo umas estatuazinhas de com bandeira de nazismo. Aí eu comecei a achar estranho. Eu fiquei tipo, mãe, isso daqui é aquilo que eu tô pensando? Acho que 12 anos, né? 13? Ela, ele deve ser fã da Segunda Guerra Mundial, né? Ele gosta de coisas de guerra, né? Deve ser gostar desse negócio de guerra.
Deve ser historiador.
É, aí eu fiquei. Aí eu sou míope, eu tenho menos 4,5 de miopia. Aí uma vez eu tava entrando no banheiro, isso, o quarto dele era em frente ao banheiro. A prima do meu padrasto, que ia se casar com ele, ela abriu a porta do quarto e fechou rápido. Nisso que ela abriu, eu só vi uma bandeira vermelha gigante assim no quarto dele, com um círculo branco no meio e algo preto, só que eu sou míope.
Não era o Japão?
É, eu fiquei isso. Será que é isso que eu tô pensando?
Bandeira da Noruega.
Será que é isso que eu tô pensando? Eu falei, mãe, eu acho que ela... E aí, besteira, menina? Oxente, besteira.
Isso é a bandeira dos Estados Unidos.
Isso, a mãe falando que nem baiana mesmo.
É. Até que a gente foi jantar, e minha mãe, que é muito faladora, eu já tava com desconfiança que esse cara era lá. Ela falou, minha filha, por exemplo, minha filha é judia, sabe? O pai dela é judeu. E isso, a cara dele fechou assim, ó. Aí o filho da prima...
Nossa.
O filho da prima do meu padrasto, ele ficou tipo... Porque todo mundo sabia que ele era, menos eu, sabe?
Aí todo mundo tava...
É, tipo
alguém
assim,
que é suquita, galera?
Tipo assim. Aí eu falei, ele é. E depois... não, tipo, eu tô rindo agora, mas não foi muito engraçado, né? Nisso, depois que teve jantar, no outro dia a gente voltou pra casa, esse... O filho da prima do meu padrasto, que eu era, tipo, tinha minha idade, que há 13 anos, ele parou de me seguir em tudo, me removeu do seguidor, me removeu do Facebook na época. A irmã, a filha também, então eu pensei, nossa, esse cara deve ter feito lavagem cerebral nos filhos também, né? E quando meu padrasto descobriu, ele foi procurar saber, e esse cara era conhecido como Duma Nazi, nazista retardado. Tipo, ele era zoado pela cidade, tipo, nazista retardado, aí, todo idiota. E quando teve o casamento dela com esse cara, ele convidou a família toda, não me convidou e não convidou minha mãe. Minha mãe por ser brasileira e eu por ser judia. Aí deu treta, aí meu padrasto brigou pra caralho, cortou contato com eles, não sei se até se denunciou, entendeu? Porque ele falou que esse cara aparecer na frente dele, ele vai quebrar no soco, entendeu?
Caramba.
Nossa.
Então aí foi, acho que foi a única situação assim que...
Mais punk da vida até hoje.
E fora, piadinha dentro de sala, né? Piadinha de holocausto que a galera fazia, os alemães, alguns.
Nossa.
Mas eu sempre fui foda-se pra isso também.
O pessoal perguntou aqui, pode falar um pouco sobre o teu processo na academia.
Meu processo na academia, gente, eu nunca fui fã de musculação, tá? Eu fui atleta durante 4 anos, de torcida, quando morava na Alemanha. E eu gostava de um esporte que eu estivesse movimentando, interagindo. Então, quando eu fui pra Mansão Maromba a primeira vez, 2 anos atrás, eu não gostava de musculação. Eu tentei, eu me esforcei, mas eu odiava. Já agora, eu peguei gosto. Eu acho que pra você focar na academia, tem que gostar de treinar. Não é só, tipo, é uma obrigação, tem que estar lá. Você pode até seguir e ter disciplina. Mas pra você realmente conseguir, você tem que ter gosto. Você tem que realmente gostar de treinar. Isso é a parte mais difícil. E eu peguei gosto por treinar, eu só não tô treinando porque eu... Moção Maromba é tipo R$70 de Uber de onde eu tô. Então, mas é isso. Eu pretendo continuar assim na academia e pretendo continuar treinando porque eu gostei e agora eu gosto de treinar. E pretendo focar nisso também. Quer dizer, eu já tô focada assim, 4 vezes na semana é foco? Então,
quantas horas?
Coisa gente que vai uma vez por semana.
Cara, quando eu vou treinar, eu faço um aquecimento e faço completo umas 2 horas no mínimo, 2 e meia, entendeu? Eu gosto também bastante de fazer mobilidade. Eu sou elástica por causa quando eu fiz líder de torcida. Então eu gosto de continuar com essa elasticidade.
Galera, não te pede uns conteúdos de espacato, umas
pede,
coisas assim?
Pede.
Nunca, assim, na época que tive líder de torcida, nunca foi pela parte do balé também. Nunca foi
Eu fui balé quando era pequenininha. Só que é isso, eu só consegui fazer um esporte de verdade a partir dos 15, porque eu tinha um problema no coração. Eu tinha arritmia, síndrome de Wolff Parkinson-White. E com 15 anos eu operei na Alemanha e o médico falou, olha, agora você pode fazer um esporte. Eu sempre queria fazer esporte, mas era bem arriscado, né? Aí foi aí que eu comecei a treinar, a partir dos 15. E desde que eu comecei, dos 15 aos 16, eu nunca larguei esporte, sempre fui uma pessoa ativa. Acho que mais na pandemia mesmo, que foi quando eu engordei, porque tava tudo fechado. Mas eu gosto muito de fazer esporte, inclusive se eu não fizesse biologia, hoje em dia eu faria educação física, eu acho.
Eu acho. Então se fosse fazer... Pra ser personal mesmo, não pra dar aula.
Eu já treinei quando eu era de torcida, como eu fiz vários anos, eu já cheguei tipo auxiliar, coach, entendeu? Tal. Mas o que tá muito em alta também no Instagram é fitness, né? Conteúdo fitness. E conteúdo de menina otaku, alternativa fitness, que eu acho que é bem essa quebra de padrão. Então eu também já pensei em seguir pra esse rumo fitness alternativo.
O Emerson perguntou aqui, você treinaria, já que você é da Bahia, capoeira?
Já fiz capoeira, gente. Já fiz capoeira quando era mais novinha, tipo uns 7, 8 anos.
Também fiz.
É legal, gostei.
Mas eu parei de fazer, sabe por quê? Por causa do Dragon Ball. É porque era no horário e eu fiquei puto com meu pai colocando no horário do Dragon Ball, meu.
Ah,
já tá na push hold, dá pra voltar.
Não, dois motivos agora. Também. E o meu professor, ele falou que minha letra era muito feia, aí começou a passar até passar caligrafia pra mim. Aí eu fiquei falando, eu já estudo na escola. Aí meu professor, rígido, né? Também, né? Porque assim, minha família toda começou aí, tipo assim, todos meus primos, todo mundo. Aí meu pai falou, não, você vai ter que ser também, seus primos estão indo. E aí me colocou aí, meu, mas eu fiquei muito. Foi, pô, o horário do Dragon Ball, meu. E aí ele começou a passar lição também, meu professor.
Não era mais fácil fazer aula com o mestre Kami, então, assistiu?
Era mais fácil. Vai que eu aprendi Kamehameha e o teletransporte.
Eu gosto muito de artes marciais. Eu fiz Muay Thai também, um ano, acho, quase, juntando as vezes que eu fiz. E eu tinha começado no jiu-jitsu, inclusive. Só que eu só sou amassada no jiu-jitsu, eu tô amassa no jiu-jitsu. Eu quero. Só que o lugar que eu tava fazendo é bem longe de onde eu morava, em Salvador, entendeu? Aí eu ia ter que ir pra um lugar mais perto. Mas eu gosto muito de arte marcial também. Queria focar em arte marcial. Tem uma base legalzinha de Muay Thai. Treinei na Alemanha, treinei com o treinador tailandês. E é isso. Eu acho que na parte fitness seria musculação e arte marcial.
E o carnaval?
Dança também, se tivesse dança.
E o carnaval lá na Bahia?
O carnaval? Nunca curti carnaval na minha vida. Sabe por que eu nunca curti carnaval? Primeiro que quando eu me mudei pra Alemanha eu tinha 13 anos, 12, não tinha nem como. Quando eu voltei pro Brasil, eu voltei final de 2019. 2020 teve o carnaval de 2020, eu era CLT, eu tava trabalhando no carnaval. Era recepcionista, caixa e tradutora. E tudo isso pra ganhar R$90 a noite, olha que legal.
Nossa.
Trabalhando 14 horas por dia. Então eu não curti, eu passei o carnaval inteiro trabalhando, acho 15 horas por dia. E depois veio a pandemia. E nesse último carnaval eu fui pra um show de rock, mas eu ainda tava namorando. Então
foi
não ver
quem
carnaval.
Nesse show de rock?
Hã?
Show de rock, você foi...
Foi o palco do rock. E eu pretendo curtir o carnaval pra ver como é, né, gente? Sou de Salvador, tem que ver como é.
Mas tu gosta mais da pegada do carnaval de Salvador ali com o trio elétrico ou tu gosta mais de, nessa, pelo menos, assistindo o carnaval do Rio, de São Paulo, desfilar e afim?
É que eu sou muito agoniada quando é lugar com muita gente, que eu fico pensando, sei lá, acontecer tiro aqui, todo mundo correr e eu fui amassada no chão, pisoteada. Eu sempre fico com essa paranoia, assim.
É melhor ir no carro alegórico lá em cima.
No carro alegórico eu iria, entendeu? No trio, dançando. Agora, ficar no meio da multidão, eu já fui pra ficar em grade de show, eu era amassada, velho. Nossa, muito ruim. Eu não gosto de ser amassada.
Essa é pequenininha, assim.
Entendeu? Aí, não curto, assim, muito.
Essa do Jefferson foi boa pra... O que que define a qualidade de um homem na hora H pra você?
Deixa eu pensar. Eu acho que seria mais ele... Deixa eu pensar. Ele tá preocupado com a mulher, no geral, sabe? Do que a mulher tá sentindo. E não só se preocupar com ele mesmo, se ele se satisfazer lá e acabou, tchau. E sem preocupar. Acho que é mais uma conexão entre os dois, sabe? Uma sintonia.
Uma entrega mútua, não sei. O famoso anos 90 DVD, anos 2000, que era o Deita, Vira e Dorme.
Uma entrega mútua, eu acho.
Pensar na garota antes de pensar nele mesmo, é isso?
Também.
O pessoal tá perguntando várias pessoas se você tem amizade com a Ruiva de Marte.
Não, Nunca cheguei a falar com ela, mas eu já... Ah, todo mundo conhece ela, né? Quem acompanha a internet. Eu acho ela legal. Conversaria com ela. Nunca cheguei a me trombar. Ah, outra coisa que eu queria muito também um dia é entrar pra reality show.
É, ia perguntar isso, eu esqueci.
Quero entrar pra reality show, gente. Queria muito entrar, sei lá.
Fazendo o BBB. Deve escolher.
Porra, o...
Deve escolher só um. A Kini falou que adora animal, queria pra Fazenda.
É, também. Eu iria pra Fazenda também.
Você falou do BBB.
Eu acho que eu entraria no BBB. Mas...
Você gosta de animais?
Eu amo animais. Eu já...
Ah, então essa cidade é bem também na Fazenda.
Amo animais. Então, é aí. Toda área da saúde. Veterinária, medicina, biologia, eu estudaria, entendeu? Já pensei em fazer veterinária, mas eu vi, não, medicina... Eu acho que é... O que vale mais a pena, né? Assim,
você tem algum animal?
Eu tinha um cachorro. E atualmente só tenho um aquário com peixe mesmo. Um label. Porque como eu viajo muito, não tem nem como ter, né? Mas eu com certeza entraria em reality show e sairia canceladíssima, mas eu queria só... Acho que a galera hoje em dia entra no reality show nem pensando em curtir o programa, mas sim pensando em conseguir um público... Quando sair lá dentro, já sair fazendo parceria e
é
tal.
É que nem o lá no Sul, lá, a questão foi da Carol com Caco, foi a questão lá do Nego Di, que saiu lá e falou, tive 98% de cancelamento, meu show chama o quê? 98%.
O Carol com pra tombar, tombei.
É.
Mas eu entraria lá pra viver o reality show mesmo, sabe? Pra viver mesmo, tudo.
Falando nisso, porque a galera tá falando assim, que vocês vão ver numa polêmica, que o pessoal falou que você, falando em reality, que você imitava a Juliette, que papo é esse?
Ah, não, é porque quando... Acho que fizeram isso no meme. Eu, quando botei o chapéu de nordestina, como muita gente acha que eu sou paulista, falaram que eu fiz apropriação cultural. Que eu não podia usar o chapéu de cangaceiro, sendo que eu sou paulista. Sendo... Mas eu sou de Salvador, sou nordestina.
Nossa, né? Olha que sotaque paulista.
É.
Eu tenho sotaque da Bahia? Não, né? Tenho?
Não, tem um pouquinho, só um pouquinho.
Acho que é mais quando eu fico com raiva mesmo e começo a xingar. Aí
você fica retada.
É, eu fico retada. Eu fico puta. Eu falo, desgraça. Então aí falaram, ah, isso é apropriação cultural. Inclusive eu processei uma influência aí que me acusou disso. Mas no geral, é normal a internet, pô, vão cancelar. É engraçado, eu fiquei rindo, kkk, apropriação cultural, kkk. Tô aqui comendo uma barata nesse exato momento.
Mas em que estado do Brasil desses que você já viajou, veio em São Paulo e tal? Qual que você mais gostou, assim?
Olha, eu já fui pra casa da Kínica em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
Sim.
Basicamente esse. Eu gostei muito do Rio, eu gostei muito da energia do RJ. Eu fui pra capital e fui muito pra praia também, né? Mas eu não conheci tanto o Brasil, só esses estados mesmo.
Sim. Então vamos encerrando aqui. Queria entender essa piada. O cara tá uns 20 minutos, eu acho que vou responder. A gente responder essa aí e vai considerar seus sinais. A Lily Chex pergunta pra ela como é que tá a mente do palhaço.
Ah, ninguém sabe como tá a mente
esse
do palhaço.
É um meme?
É um meme. Realmente. Eu acho que esse meme veio da galera Mandrake, que faz muito coisa de palhaço. Aí começaram a meio que zoar isso, sabe? Fazendo meme. Tipo, ninguém sabe como tá a mente do palhaço. Nós ri, nós zoa, nós brinca, mas só Deus sabe como tá a mente do palhaço.
É tipo aquela questão do palhaço nunca parecer triste na frente das câmeras.
É tipo, a diversão do palhaço é ver o circo pegar fogo. Ou também zoaram. Nunca não se gane com um sorriso porque o Coringa mama rindo. Tipo, assim, entendeu?
Sim.
Começaram a gastar com esse meme.
Sim. Ronaldo, vamos às considerações então.
É isso aí, eu quero agradecer a. Pelos patrocinadores aí que tá com a gente aí, a MRV, né, a DE Transportes também, deixa eu ver aqui, Andrade Esportes também, né, agradecer aí também, deixa eu ver aqui, todo mundo aí que apareceu aí, que compartilhou, né, a nossa live, quem tá aí, ficou aí a gente até o final, né, agradecer aí todo mundo aí que deixou o like, compartilhou. Agradecer também a nossa convidada, né, que aceitou o nosso convite, né?
Muito obrigada, também gostaria de agradecer a vocês a me convidarem ao podcast, foi bem do nada assim, eu não recebo muito convite de podcast, eu fiquei, caralho, podcast, eu gosto muito de falar, eu quero conversar, quero dar opiniões, então agradeço a vocês também, muito obrigada.
E vamos fazer a parte 2 logo, logo, viu?
Parte 2?
Vamos trazer ela aqui junto já.
Ela tem muito. Pelo que a gente viu, tem muita história pra ela contar ainda.
Eu tenho bastante. Muita coisa que eu vivenciei.
Então. Vamos deixar pra parte 2 aí.
Então é isso, pessoal. Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. E quais considerações finais você gostaria de deixar pro pessoal que te acompanhou, pessoal que tá te conhecendo hoje? Que mensagem você quer deixar pro pessoal?
Eu sou uma pessoa muito aleatória. Do nada eu tô no país, do nada eu tô em outro estado e do nada eu tô com uma pessoa. Então me acompanha aí que vai ser sempre uma surpresa.
Do nada tá no podcast.
Vai ser sempre uma surpresa, assim, porque eu sou meio que topa tudo. É isso.
Certo. E quais são das redes, pessoal, te seguir?
Segue lá no meu Instagram, @Shelly. E todos, praticamente todas as minhas redes sociais vai sempre ser Shelly, Shelly.
Tá na descrição também, tá bom? Fica mais fácil. TikTok e o Instagram.
Então é isso, galera. Agradecer o pessoal que teve aí. Manda aí um minutinho aí qual é que é a Shelly do TikTok diferente da Shelly calminha. Manda um recadinho com você, a Shelly com raiva aí pro pessoal.
Eu com a... Se fosse a Shelly com
raiva... Não, como é que é a Shelly do TikTok agora? Faz uma ceninha aí, um minutinho da Shelly do TikTok, mais braba assim, mais arretada.
Mais retada?
Arretada aí.
Arretada é que eu não tenho nenhum personagem arretado.
Mas braba, assim, você não falou que fala mais com raiva, assim.
Ah, quando alguém me irrita, eu...
Pessoal, você criar a situação. Você criou aqui, participou do podcast, a galera começou a dar dislike e hatear. Qual recado você mandaria pro pessoal?
Pô, mas eu não ia ficar com raiva disso. Tem que ser alguém ia me deixar com raiva. O que, que me deixaria com raiva?
Não sei, o pessoal desinscreveu do canal aqui.
Desinscreveu do canal?
Você desinscreveu do canal porque...
Porque você falou, que convidada chata, descrevi. Tô saindo, falou.
Pô, você acha que
não
vai
gosto
ter...
dela.
Não gosto dela.
Foda-se, você não gosta de mim, eu nem te conheço, tá ligado? Eu tô no cu.
Direta e reta.
É isso aí, então, galera. Agradecer, então. Ativa o sininho, notificações aí, deixa o like. Lembrando que a galera que quer ouvir em áudio também, sai lá no NBRcast também em áudio pra galera ouvir em todas as plataformas, aquele lo-fizinho top de fundo. E é isso, galera.
Deezer, estamos no Deezer, Spotify, Amazon.
Tuninho Rádio, até aquele lá nos aplicativos dos velhos escuta o Tuninho Rádio, a gente tá lá também.
Então a gente tá lá também.
Então, mais de 27 plataformas.
É isso aí. Obrigado, galera. Até a próxima. Até a próxima sexta, viu? Até as 9h30.
Isso aí. Falou, galera.
Tchau.